Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Relativamente às iniciativas legislativas, temos um projeto do PSD relativo à alteração do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, que se encontra já agendado para o dia 5 de janeiro. Pergunto quem está disponível. Sr. Deputado António. Para o dia 4 de janeiro.
Essa para o ano. Essa para o ano.
Muito bem, fica então o Sr. Deputado António Filipe, com os nossos votos, que não lhe estraga a passagem de ano. Vamos então. Em matéria de iniciativas europeias, chegou-nos um pedido de atualização de um parecer sobre estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias, matéria sobre a qual o deputado Pedro Delgado Alves tinha feito um parecer anteriormente e, portanto, teria menos dificuldade em responder a este pedido de atualização. Portanto... Podemos-lhe... Mas isto não lhe diz respeito. Isto passará a dizer-se... Fica já aqui a sanção aplicada. Muito bem. Então fica o deputado Pedro Delgado Alves com a atualização do parecer relativo ao Estatuto e financiamento e das fundações políticas europeias.
Obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente assim o consentisse, eu faria um breve introito no seguimento daquilo que, aliás, o Sr. Presidente acaba de dizer e depois, se tivesse permissão para isso, passaria a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral, que foi interveniente direta na questão. Os factos já foram descritos na reunião anterior. O Grupo Parlamentar do PSD entende que houve uma desconsideração pela Assembleia da República e não apenas pelos dois deputados que estavam envolvidos diretamente na questão, e a nossa iniciativa ou a nossa solicitação pretende atingir dois objetivos fundamentais. O primeiro é ouvir as explicações, saber exatamente aquilo que aconteceu, e o segundo é fazer com que este caso não passe, se me permite a expressão, por entre os pingos da chuva, para que não voltem a existir quaisquer ensejos de repetição de uma situação dessas, seja na PSP, seja em qualquer outra entidade que esteja coberta pelo Estatuto dos Deputados e que lhes permite o livre acesso às instalações. Foi decidido aqui, na última reunião, que a Comissão deveria sobrestar, porque o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão deu explicações sobre esta matéria. Eu confesso que, na altura, não tinha conhecimento dessas explicações, já que as mesmas teriam sido dadas à Sra. Deputada Berta Cabral, e também, no seguimento da discussão que se seguiu, foi pelo Sr. Deputado Marcos Guedes formulada uma ideia de, exatamente no pressuposto de tentar evitar a repetição destas situações, de que a reparação, entre aspas, que fosse feita à Assembleia da República fosse no sentido quase que da emissão de uma circular para que se soubesse exatamente de que modo é que os senhores deputados seriam recebidos ou não pela PSP. Mas antes disso, importava ouvir as explicações e saber exatamente aquilo que sucedeu, e se o Sr. Presidente o consentir, eu passaria a palavra sobre esta matéria à Sra. Deputada Berta Cabral.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abrim. Sra. Deputada Berta Cabral, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obrigada por ter alterado a ordem de trabalhos, mas eu também pertenço a outras comissões e tenho que, e portanto agradeço esse gesto para poder ir para a minha comissão. Entretanto, sobre esta questão, eu subscrevo inteiramente as palavras do Sr. Deputado Casa Abreu Morim. O objetivo deste requerimento é, obviamente, que esta situação não se volte a repetir. Eu devo dizer que foi, obviamente, desagradável chegar a uma instalação, às instalações da PSP da Graciosa, depois de uma reunião previamente agendada e autorizada, porque é natural que o comando da esquadra solicite autorização à sua hierarquia, e chegando lá, pese embora bem recebidos do ponto de vista pessoal e cordial, a verdade é que a primeira coisa que nos foi transmitido é que tinham muito gosto em nos receber, mas a verdade é que não nos podiam transmitir qualquer tipo de dados estatísticos sobre criminalidade, sobre a atuação da PSP, sobre a atividade da PSP, nem nos poderiam facultar informações sobre os meios e sobre os recursos humanos, e também não poderíamos visitar as instalações. Bom, perante isto, nós agradecemos e dissemos, bom, obviamente não vamos insistir, não queremos de forma nenhuma que o senhor chefe de esquadra deixe de cumprir ou incumpra com as orientações que tem. Portanto, agradecemos a ter-nos recebido, mas fica para outra oportunidade, quando esta questão for resolvida, porque claro que ela tem que ser resolvida ao mais alto nível. Pronto, viemos embora. A questão, de facto, é que é insólita, essa situação é mesmo insólita, porque nós já visitámos todas as instalações, como é natural, de todas as ilhas da PSP e de outras forças de segurança e militares e outras, que têm a ver com os serviços do Estado na região, e nunca tínhamos sido confrontados com uma situação dessas. E, portanto, entendemos que isto poderia ter alguma coisa a ver com instruções superiores que deveriam ser clarificadas. E, imediatamente, avançámos com este requerimento, porque o Parlamento tem que se relacionar com os membros do Governo. E porque é essa a lógica dos órgãos de soberania em questão. Entretanto, voltando a Lisboa, já 3 dias depois, para aí, o senhor comandante da PSP regional faz-me um telefonema, através do secretariado, normal, fez-me um telefonema e explicou que o senhor chefe de esquadra da Graciosa tinha seguido à risca as instruções que lhe tinha dado, porque também não era para ser assim exatamente. Lá deu umas explicações como entendia. Mas, bom, senhor Presidente, A verdade é que isto foi um ato público e atos públicos não se explicam com telefonemas privados. E, portanto, o seu comandante, que se quisesse fazer um comunicado a esclarecer, fazia. Entendeu que me devia fazer um telefonema particular. Eu conheço o seu comandante, porque é natural que numa terra pequena as pessoas se conheçam. Ele não está lá há muitos anos, mas está os suficientes para nós em eventos oficiais nos cruzarmos com frequência. E, portanto, ouvi, mas seguimos o nosso rumo e por isso aqui estamos. O requerimento, aliás, já estava apresentado, já tinha sido entregue, e mesmo que não tivesse, seguiríamos sempre o mesmo rumo, porque essa é a nossa postura. Não vamos resolver questões públicas com telefonemas privados. Ouvi, naturalmente, acredito que o senhor tenha razão, mas até hoje não há nenhuma explicação pública sobre o sucedido. E eu acho que esta questão tem que ter uma explicação, tem que ter uma reparação e, acima de tudo, tem que ter uma... e, por isso, de alguma forma, se entenderem que a emissão de uma circular para a PSP resolve o assunto, eu também não faço questão. Aqui o que nós precisamos é de ter uma conduta que nenhum outro deputado, não só os do Açores, mas de qualquer parte do país, passe por uma situação semelhante. Se os senhores seguem à risca ou não seguem à risca, e o termo foi este, seguiu à risca as instruções, as orientações que lhe foram dadas, mas também não era para ir a tão longe ou não era para seguir à risca. Bom, são questões que nós não podemos emitir opinião sobre elas. Aliás, eu devo dizer que com a experiência que tenho desse tipo de funcionamento deste tipo de organizações, eles chegam mesmo à risca, não há hipótese.
Ainda
quer
bem.
Dizer, pelo menos as Forças Armadas é assim, as ordens cumprem-se à risca. Se não era para cumprir à risca, eu não, sobre isso não tenho mais nada a acrescentar. Só gostaria que, de facto, essa situação não voltasse a acontecer, nem comigo nem com nenhum deputado deste Parlamento, ou de outro Parlamento qualquer. Aliás, eu estava acompanhada do meu colega deputado da Assembleia da República e estava acompanhada de um deputado da Assembleia da Região Autónoma dos Açores e de um ex-deputado da Assembleia da Região Autónoma dos Açores. Não havia comunicação social, não havia ninguém, porque essa também foi uma outra questão que ele me disse. Ah, porque se houvesse comunicação social, também tínhamos dito para não estar presente. Não havia sequer, não estava connosco, comunicação social nenhuma. E, portanto, a questão não se colocava. De facto, foi uma situação que o chefe de esquadra nos transmitiu, como tendo sido ordens superiores. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. A informação que tinha sido pedida efetivamente chegou às 9 menos 10, às 10 menos 10, aliás, e só agora a conseguimos detectar e está neste momento a ser distribuída em papel. Requerimento sobre a situação ocorrida na esquadra da PSP na Ilha Graciosa. A visita solicitada pela excelentíssima senhora vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD e pelo excelentíssimo deputado à esquadra da Graciosa do Comando Regional dos Açores, que se realizou no passado dia 3 de dezembro, pelas 16 horas, foi de acordo com informação da PSP autorizada por sua excelência diretora nacional, sem indicação de qualquer restrição, quanto à apresentação de dados estatísticos ou quanto à visita às áreas da esquadra. 2. Segundo a PSP, houve uma interpretação errada dos procedimentos legais aplicáveis por parte do Sr. Comandante da Esquadra, tendo aplicado esses mesmos procedimentos aos excelentíssimos senhores deputados, circunstância que nunca foi intenção da PSP limitar, atento o despacho de Sua Excelência, o Diretor Nacional. Ponto 3. Face ao sucedido, a PSP informou que o Comando-Geral dos Açores contactou a Sra. Vice-Presidente e o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD para pedir desculpa pelo sucedido e manifestando total disponibilidade da PSP para a concretização da visita à Esquadra da Graciosa quando for entendido oportuno. Portanto, é esta a informação que recebemos. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes pediu a palavra. Faça favor.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este documento que o Sr. Presidente agora acabou de ler, que nos foi distribuído, é um mero relato jornalístico dos factos. Não tem rigorosamente mais nada. Tem o relato dos factos. E um pedido de desculpa, que, como a gente já tinha visto na semana passada, fica bem, é de boa educação, mas não é aquilo que politicamente é relevante aqui. O que é politicamente relevante, e não está neste documento, e é fundamental que nós o exijamos, é a indicação expressa de que foram dadas indicações pelo Diretor Nacional a todas as forças de segurança para que este tipo de situações não possam voltar a repetir-se e que os senhores deputados da Assembleia da República têm todo o direito, uma vez agendada adequadamente, como também foi neste caso, conforme o relato que aqui está, uma vez agendada adequadamente a visita, deve haver toda a disponibilidade da parte das forças para que isso possa acontecer. Porque o que aqui está, Sr. Presidente, é um mero relato e um pedido de desculpa. O pedido de desculpa já tem sido feito. Já tem sido feito. Portanto, é um mero relato do que se passou. É um mero relato. E que bate completamente certo com aquilo que a senhora deputada tinha acabado de aqui nos referir. O que politicamente é relevante e que nós tínhamos colocado já na semana passada, não está cá. E, portanto, Sr. Presidente, como é evidente, a questão que é importante para a Assembleia da República, ou então nós, pura e simplesmente, abstemos do nosso estatuto de deputados e curvamos perante a autoridade, quer do Governo, quer das forças de segurança, o que me parece manifestamente não deve ser o caso, o que continua aqui a faltar, ou da parte do Governo, ou da parte, podia ter sido da parte do Diretor Nacional, uma vez que refere aqui o Diretor Nacional, obviamente que em concerto com a tutela que é o Governo, o que está a faltar aqui é exatamente a indicação expressa de que foram tomadas as medidas adequadas para que todas os estabelecimentos, as quadras, as instalações das forças de segurança sejam devidamente informadas de que os deputados da Assembleia da República têm o seu estatuto próprio como titulares do órgão de soberania e que devem ser facultadas todas as disponibilidades e todas as informações sempre que corretamente solicitadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Marques Guedes, eu diria que a questão, além das preocupações que manifestou, é saber se o objeto do requerimento, que é a presença do Ministro para esclarecer, continua ou não a fazer sentido e se essas preocupações que manifestou deverão ou não ser prosseguidas através de outra iniciativa. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sim. Certo. Dou-lhe a palavra a seguir. Sr. Deputado Filipe Neto.
Sou pena de alguma inutilidade da minha intervenção, se o PSD antecipadamente diz que vai convelar o requerimento, eu não me quereria pronunciar sobre o requerimento, que está prestes a deixar de ser...
Então, dou a palavra ao Sr. Deputado.
Ou seja, tal como acabou de dizer o Sr. Deputado Luís Marques, muito obrigado, Sr. Presidente, tal como acabou de dizer o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, e, na nossa opinião, já tinha ficado relativamente claro, embora a discussão fosse viva no bom sentido, na reunião da passada semana, a ideia era convolar o requerimento, não solicitando a vinda do Sr. Ministro a esta comissão para dar as explicações, mas que, porventura, o Sr. Diretor Nacional da Polícia e Segurança Pública ou o Sr. Ministro fizesse um esclarecimento. E foi exatamente isso que acabou de dizer o Sr. Deputado Luís Marques Guedes. O esclarecimento não existe aqui. Este pedido de desculpas que está referido no ponto 3 terá sido tal telefonema privado feito pelo Sr. Diretor da PSP do Regional. Não é isso que nos interessa. Não é isso que nos interessa. Isso não serve de exemplo, digamos assim, pedagógico para casos futuros. Muito obrigado.
Muito obrigado. A senhora deputada tem que ter a palavra para... Era essa a sua intenção?
Não.
Então, não lhe dou a palavra. Dou a palavra ao senhor deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, senhor Presidente. Contrariamente à apreciação do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, manifestamente esta resposta, este esclarecimento por parte do Gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares não é um relato jornalístico, desde logo o Sr. Secretário de Estado não é manifestamente um jornalista. Mas factualmente, esta explicação infirma claramente os pressupostos do orçamento do PSD, como aliás penso que está clarificado. Ou seja, o pressuposto do orçamento do PSD, e aliás remeto para a discussão da anterior reunião, seria grave se assim tivesse sucedido, assenta no pressuposto que está expresso no orçamento do PSD, que de acordo com instruções superiormente recebidas, esta factualidade teria ocorrido. Ora, o que sucede nesta informação do Sr. Secretário de Estado hoje distribuída é que, precisamente, ocorreu o contrário. Ou seja, que o Sr. Sua Excelência, o Diretor Nacional da PSP, não colocou qualquer restrição à visita dos senhores deputados. É o que aqui está escrito e, portanto, resulta claro que o pressuposto do requerimento do PSD, e foi isso que eu disse na anterior reunião, seria inútil chamar o senhor Ministro para se pronunciar sobre as instituições que tinham sido gravosamente e com desrespeito do Estatuto dos Deputados transmitido ao Comandante da Esquadra, o Sr. Ministro viria dizer que não foram transmitidas quaisquer instruções dessa natureza e, portanto, a reunião presumo que duraria 30 segundos. Pronto. Era isso que estava no requerimento, peço desculpa. Agora foi com um volado. A questão que se coloca é que se pretendem manter a vinda do Sr. Ministro, o que me parece disparatado, perdoa-se a coloquialidade da expressão. Agora, pode ser formalmente, e portanto convidava o PSC a formalizar um requerimento solicitando a emanação. Porque, repara, o pressuposto também, para que não volte a ocorrer, também nenhuma circular garante que qualquer intérprete, se o que aconteceu, e é isto que está aqui em causa, que o comando da esquadra interpretou mal aquilo que lhe foi transmitido, se estiver escrito, pode continuar alguém a interpretar mal. Portanto, a eliminação em absoluto desse risco não se serve. Mas nada tenho a obstar que, de facto, possa haver uma circular nacional. Certo, neste caso é o que se coloca. Também não. Pronto. Mas, portanto, até para facilitar a função da mesa, eu recomendaria que se fosse formalizado por escrito o que é que exatamente se pretendem que termos. Penso que terá ficado claro, mas não sei se o Sr. Presidente se constituiria intérprete desta discussão e redigiria, ou então o PSD eventualmente formalizaria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Ó Sr. Presidente, não vale a pena andarmos aqui a tentar atirar areia para os olhos uns dos outros. A tese do equívoco foi, e utilizo o termo equívoco, foi o termo utilizado na semana passada, a tese do equívoco já foi expendida a semana passada e este documento apenas confirma o equívoco. Mais nada, não faz rigorosamente mais nada. E a semana passada, Sr. Presidente, não vale a pena, eu sei que as reuniões não são gravadas, mas na semana passada nós deixámos claro que para nós o importante não era nenhum pedido de desculpas, o importante era que o equívoco não se multiplicasse pela esquadra de Tavira, a esquadra de Mogadouro, a esquadra de qualquer outra zona do país. E, portanto, que o fundamental, independentemente de qualquer pedido de desculpa, que obviamente sempre fica bem e é de bom tom e das regras, o importante para nós... E, nesse sentido, deixámos claro também que para que os equívocos não se multiplicassem, era fundamental que o Sr. Ministro não precisava de cá vir, o que precisava era que nos mandar por escrito a indicação de que já tinha dado uma orientação ao Diretor Nacional da PSP e até acrescentámos, e já agora também da GNR, portanto, às Forças de Segurança, que é o que está em causa relativamente à administração interna, que estas situações não podem ocorrer. De resto, não será a primeira vez que esta comissão procede desta maneira. porque já uma vez, Sr. Presidente, recordar-se-á, relativamente à Procuradoria-Geral da República, também para uma uniformização de posições relativamente ao tratamento que fazem aos senhores deputados, foi pedido e anuído por parte da senhora Procuradora relembrar internamente aos senhores Procuradores como é que as coisas, qual é o relacionamento que têm que ter com a Assembleia da República. Ora, nós deixámos isto claro na última reunião. O Sr. Presidente disse que sim, senhor, que tinha entendido e queria tentar sensibilizar junto do Governo, que, em alternativa ao Ministro vir cá para se comprometer connosco a dar esta orientação generalizada, que sim, senhor, que isso poderia vir por escrito, poderia haver. Ora, o documento que nós temos aqui por escrito é apenas o relato do equívoco. Não é a tomada de nenhuma medida ativa da parte do Ministro ou do Diretor Nacional para prevenir futuros equívocos. E foi isso que nós pedimos, Sr. Presidente. Foi só isso que nós pedimos.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Filipe, pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que a questão está subejamente esclarecida e não entendo mal este arrastamento desta discussão, porque, e creio que a exigência que, segundo percebo, o PSD está a querer fazer, se me afigura um pouco desproporcionada. Pelo seguinte, o incidente que foi aqui relatado é grave, como é óbvio. E também posso dizer, por experiência própria, de variadíssimos governos, eu desde a 5ª legislatura visito instalações de forças e serviços de segurança, e de facto, creio que este acidente tem uma natureza excepcional, ou seja, com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos incompreensão por parte de comandantes de esquadras e de quartéis da GNR, que têm sempre um certo temor reverencial de receber deputados da oposição, enfim, sabe-se lá bem porquê, talvez sejam reminiscências vindas da noite dos tempos, mas têm sempre uma grande dificuldade e pedem muitas autorizações e muitas orientações, temos essa experiência, mas de facto, da experiência já longa que temos, as autorizações acabam por surgir e as visitas a instalações têm-se feito sem dificuldade, e daí a gravidade do facto aqui relatado, porque de facto foi insólito aquilo que aconteceu com a Sra. Deputada Berta Cabral e o Sr. Deputado António Ventura na sua propósito legítimo, mais que justo e meritório, de visitar uma instalação da PSP. E, portanto, impunha-se, de facto, um esclarecimento sobre todo esse facto e impõe-se uma garantia de que situações desta não se repitam. Agora, a questão que se coloca aqui é esta: o PSD está a pretender, e reconhecido que foi o erro, e até havendo um pedido de desculpas da parte da tutela, que, no fundo, que o Sr. Ministro da Administração Interna nos venha aqui, mas venha aqui por escrito, se quiserem, reproduzir a lei. Porque o Estatuto dos Deputados é absolutamente claro nesta matéria. E nós não precisamos que o Ministro da Administração Interna nos diga qual é o Estatuto dos Deputados, porque o Estatuto dos Deputados nós temos a obrigação de o conhecer, o Sr. Ministro também tem a obrigação de o conhecer. E, portanto, perante uma situação que acontece, perante um incidente absolutamente infeliz e lamentável que aconteceu, mas que eu posso testemunhar que, segundo a minha experiência, passando por vários governos, de facto é um acontecimento isolado, pelo menos tanto quanto eu saiba. E quero crer que se estas situações destas já tivessem acontecido, que já teriam chegado aqui ao conhecimento desta Comissão, porque evidentemente que os deputados do PSD, que devem ter muita experiência de visitar as quadras e instalações de forças de segurança, se alguma situação destas tivesse acontecido, já tinham trazido aqui, não é? E isso não aconteceu. E, portanto, eu creio que, obtido o esclarecimento de que se tratou de facto de um facto absolutamente lamentável e que não respeita a lei, e que não respeitou a lei e havendo um pedido de desculpas, e sendo a lei conhecida de todos, aliás é uma obrigação dos cidadãos, quanto mais dos deputados e dos responsáveis pelas forças de segurança conhecerem a lei que rege o país e ganhamente a todos os deputados, eu creio que o problema está subejamente esclarecido e, portanto, não vejo que haja necessidade de estarmos aqui a perder uma manhã toda para continuar, no fundo, a discutir um tema que está mais discutido e mais esclarecido. E do nosso ponto de vista, obviamente que se mais alguma situação destas ocorresse, teríamos um caso mais sério. Mas eu quero crer que isso não vai acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado António Gameiro tem a palavra.
Sr. Presidente, eu vou prescindir da minha intervenção, atento à intervenção do deputado António Filipe, mas só sublinhando o seguinte, é que o Sr. Ministro, quando se dirige a esta comissão, o Sr. Ministro da Administração Interna, quando se dirige a esta comissão, por via do ofício que nos chegou, não, o Sr. Ministro... Desculpe, resposta proveniente do gabinete do Sr. Ministro da Administração Interna está entre aspas, transcrita. Portanto, desculpe. Segundo ponto, segundo a PSP, houve uma interpretação errada, e era aqui só este ponto, dos procedimentos legais aplicáveis, nomeadamente de interpretação do Estatuto dos Deputados e da orientação recebida por escrito, porque no mesmo ponto a despacho de Sua Excelência o Diretor Nacional. Portanto, acho que o caso é isolado. Eu também não conheço, em 13 anos de trabalho parlamentar consecutivo, não conheço nenhum caso. Comigo nunca aconteceu, em nenhuma circunstância, mesmo em período eleitoral, que às vezes é o período mais sensível, isso nunca aconteceu, e é lamentável que tenha acontecido, e o que devemos é sublinhar que, e penso que o grupo parlamentar do PSD já o fez com veemência, apresentando o requerimento, que são situações de facto que nós devemos refutar enquanto, digamos assim, titulares de um órgão de soberania que se dirige ao seu ato normal de fiscalização daquilo que é a atividade dos serviços públicos em geral. Em geral. E, portanto, é claro que entre o despacho do Sr. Diretor Nacional e o dia em que os seus deputados lá chegaram, podia ter acontecido um facto qualquer de segurança interno ou internacional que, para mim, que tivesse, mas devia haver uma explicação logo cabal do porquê, agora não havendo e não esperando que na Graciosa se tenha passado nada em especial, de facto, acho que isto é um caso isolado que não merece outro.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. O Sr. Deputado Telmo Correia tem a palavra.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, só para dizer que, enfim, temos estado a acompanhar esta discussão tão detalhada, ao contrário de outras matérias que têm passado com maior velocidade por esta comissão, esta é uma discussão tão detalhada sobre este assunto, e para dizer que, do nosso ponto de vista, não compreendemos sequer esta discussão tão detalhada sobre esta matéria. Quer dizer, eu acho que a única pergunta interessante aqui, do nosso ponto de vista, é quando é que o Sr. Ministro da Administração Interna vem à comissão. Porque seguramente ele virá à comissão e quando vier à comissão estas várias matérias poderão ser perguntadas e era só o que faltava que o PSD ou outro grupo qualquer não pudesse inquirir o Ministro da Administração Interna sobre as matérias que quer. Nós achamos que o PSD tem toda a legitimidade de chamar o Sr. Ministro à comissão para lhe perguntar sobre esta matéria, achamos que a outra matéria que o PSD pede na reunião de hoje também tem toda a relevância, a situação no CEF é da maior gravidade. Temos também nós, e até lá seguramente teremos matéria também para inquirir o Sr. Ministro, e portanto é, no fundo, isso para nós a questão essencial. Vem na data prevista, creio que a meio de janeiro, para a audição normal e regimental, vem ainda antes, quer dizer, essa é a questão essencial, porque quando vier, obviamente, o Sr. Ministro será perguntado e terá ocasião de responder nessa altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Efetivamente, a reunião ter-se realizado em dezembro, se não tivesse ocorrido a mudança do Governo e, por isso, a mudança de titular do Ministério, e por isso ficou adiada para janeiro e, segundo proposta que remetemos, a data sugerida foi o dia 23, aguardamos a confirmação. Mas, em princípio, em janeiro, haverá audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna. Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD não entende a posição de relativa desvalorização da situação que parece estar a ocorrer aqui. A convolução do requerimento foi feita já na reunião passada, só não foi votado o requerimento porque se entendeu sobrestar para que aparecesse um esclarecimento. Esse esclarecimento, como já foi dito, apenas reconhece a existência de um equívoco. Mas não há, digamos assim, uma afirmação por parte nem do Diretor Nacional, nem dos governantes, no sentido de que esta situação não se viria a repetir. Não há a lógica do exemplo, que é fundamental, na nossa opinião, para que, enfim, a intenção que o PSD tinha quando apresentou o requerimento fosse levada avante. É referido aqui um pedido de desculpas. Este pedido de desculpas, repito, foi feito em telefonema privado entre duas pessoas que se conhecem, entre o Sr. Diretor Regional e a Sra. Deputada Berta Cabral, e este tipo de incidentes não podem ser sanados com um telefonema de pessoa para pessoa a dizer interpretei mal, não pode ser. Isto não é admissível do ponto de vista institucional e, nesse sentido, com a permissão do Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de levar à votação o requerimento, não aquele exatamente que foi apresentado, mas convolado, e já foi aqui por diversas vezes explicado e, portanto, eu abstinha-me de o fazer neste momento, dizer apenas que é que o PSD, face ao incidente que está descrito, pede ao senhor, ao Governo e ao senhor, através do senhor Diretor Nacional da PSP, que sejam referidas quais as instruções que, e procedimentos que existem a quando de visitas de deputados da Assembleia da República. Obviamente que não vale, só dizer aqui um ponto, porque foi referido, quer nas intervenções do senhor Deputado António Filipe, quer do senhor Deputado António Gameiro. Não basta dizer, perante um incidente destes, primeiro, que é raro, ou que poucas vezes, que é vulso, não basta. A gravidade do mesmo não é, digamos assim, colmatada por esta situação. Nem basta dizer que a lei resolve o assunto, porque efetivamente não resolveu, e essa é que é a grande questão. Não basta recitar a lei para dizer que está tudo resolvido, porque já está na lei, e não vale a pena vir um esclarecimento a dizer que aquilo que está na lei. Vale a pena existir um esclarecimento, e um esclarecimento dirigido aos serviços, que diga exatamente, sem oferecer margem de dúvidas, aquilo que está na lei, porque foi exatamente dessas dúvidas que surgiu a tal interpretação errada, embora tenha sido dito à Sra. Deputada Berta Cabral que a interpretação que estava a ser feita era à risca daquilo que lhe tinha sido dito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, temos aqui uma dificuldade, temos inscrições, vamos prosseguir com o debate a este ponto. Portanto, há aqui uma formulação, conforme a convolução feita do requerimento inicial apresentado, que eu não sei se será aceite pelo conjunto dos seus deputados presentes como passível de submissão imediata à votação. O que significa protelar esta reunião e o debate deste ponto por não sei quanto tempo mais. É só verdade. De forma que eu perguntava se não seria preferível passar a escrito os termos dessa convolução para vir aqui numa próxima reunião, Sr. Deputado Casa Marim.
Sr. Presidente, não tenho... Vamos cá ver. Nós podemos formular o requerimento aqui oralmente, nomeadamente numa convelação, isso faz.
Foi
feito. E posso ditar, ou posso até escrever uma... Agora, é muito simples, o PSD tinha mesmo intenção de que nesta... Até porque foi dito por vários deputados, e o PSD é muito sensível a essas matérias, que a situação se está a arrastar, e portanto, para que ela não se arraste mais, vamos já a votos. E cada grupo parlamentar assumirá as suas responsabilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Vamos então prosseguir o debate. O Sr. Deputado Jorge Lacão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, eu começo por aqui para dizer o seguinte. Se o PSD quer convogar um requerimento inicial num segundo requerimento, acho absolutamente elementar que o faça por escrito. E passo a dizer porquê. Porque não se trata de um requerimento sobre processo. Sobre o processo de uma votação interna. Vamos votar agora, vamos adiar uma votação... Fica para a semana, é no final destes trabalhos, não é nada disso. Esses requerimentos são orais. E percebe-se porquê? Porque são sobre procedimentos. Aqui é um requerimento para determinar, por recomendação desta Comissão, uma qualquer conduta ao Governo. Ora, isso precisa de ficar formalizado e por escrito. Portanto, se o PSD quer convocar um requerimento novo, faça o favor de o apresentar por escrito para poder ser devidamente apreciado. Mas neste momento ainda estamos sobre este debate. Eu assisti ao que se passou aqui a semana passada e estou a assistir ao que está aqui a passar. E eu acho que há limites também para aquilo que da nossa parte é a interpretação da realidade. E por isso, me permitem, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro ponto. Suscitado o incidente da semana passada, com todo o respeito pelos senhores dois deputados envolvidos neste incidente, creio que todos fomos disponíveis para clarificar o problema em respeito pela dignidade dos deputados em causa e pela afirmação do Estatuto dos Deputados. E, portanto, procedemos todos de acordo com aquilo que nos compete, que é contribuir para o prestígio da função parlamentar. Segundo ponto, foi mandatado o Sr. Presidente desta Comissão para se dirigir ao Ministério para pedir esclarecimento. Eu creio que é da mais elementar boa-fé reconhecer que da reunião da semana passada para esta, o Governo não perdeu tempo a responder e, em termos úteis, nesta reunião, a resposta está à nossa frente. É isso. Sublinhado esta diligência do Governo em ter dado a resposta pedida, terceiro ponto.
Meu Deus.
A resposta que nos é dada não se limita a um pedido de desculpa. Primeiro, reconhece
não
sem
é,
rebuço
não se limita porque não
que
é.
O incidente existiu. De facto, tendo reconhecido que o incidente existiu, é manifestado que foi feito um pedido de desculpa à senhora deputada. O pedido de desculpa foi através de um telefonema por um responsável hierárquico da PSP. É uma forma, a meu ver, completamente adequada e até de reconhecimento pessoal que alguém se dirija pessoalmente à pessoa avisada para lhe manifestar um pedido de desculpa. Mas mais do que isso, neste momento o pedido de desculpa está formalizado neste próprio papel e, portanto, maior forma não pode haver do que essa. Em quarto lugar, diz-se aqui que a interpretação errada do procedimento não resulta apenas do reconhecimento do Ministério que tem a tutela sobre a PSP. Está aqui escrito que é a própria PSP, no ponto 2, segundo a PSP, houve interpretação errada do procedimento legal aplicado. E, portanto, sendo isso assim, e acrescentando-se no ponto seguinte, que há total disponibilidade da PSP para a concretização da visita, resulta claramente que este incidente foi absolutamente excepcional e que a prática reconhecida da PSP não é esta. Com isto quero dizer o seguinte, nós temos todo o dever, para além do direito, de exigirmos o respeito pelo nosso estatuto. Mas creio que há um outro dever associado a este, é sabermos respeitar as instituições do Estado. E quando a PSP não é uma instituição qualquer, através do gabinete do ministro, diz que, segundo ela própria, houve uma interpretação errada dos procedimentos legais aplicáveis, demonstra a própria PSP que reconhece qual é a pertinência dos procedimentos legais aplicáveis. Se aqui está dito que a PSP reconhece quais são os procedimentos legais aplicáveis, acho que é uma falta de respeito, já não de uma relação ao Governo, mas à própria instituição PSP, que nós venhamos aqui recomendar à PSP que assuma o reconhecimento pelos procedimentos legais aplicáveis, que ela aqui nos diz, que reconhece plenamente. E, portanto, reconhecendo que houve um procedimento errado. Reconhecimento que houve um pedido de desculpas pessoal e formalizado neste documento. Reconhecendo que a PSP reconhece que foi completamente excepcional. Reconhecendo que se diz que a interpretação é errada e que os procedimentos legais, consequentemente, são da inteira consciência da instituição em causa, eu quero antecipar, estou convicto disso, que mesmo a convolução do requerimento que o PSD terá que apresentar, continua a lavrar nesta situação, que me parece muito estranha, de um partido com responsabilidades de governo, que é não compreender os limites para uma manifestação de desagrado e o reconhecimento, quando esse desagrado é reparado, que a questão está inteiramente sanada. Em respeito pela diligência do Governo, seja ele qual fosse nesta circunstância, e em respeito também pelas instituições, que nós também temos que saber respeitar, se o PSD insistir no primeiro requerimento, já foi anunciado da nossa parte, que votaremos contra, quanto ao segundo, provavelmente será o mesmo resultado, mas o PSD terá que o apresentar por escrito, que é para nós nos responsabilizarmos pela posição que tivermos, mas o PSD também se responsabilizar por aquilo que quiser escrever nesse requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Jorge Lacpa...
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Jorge Lacão começa o timbre, expôs demorada e pomposamente o caráter molhado da chuva. Não foi, foi ao fulcro do problema. Não houve pedido de desculpas, um pedido de desculpas privado não justifica, nem do ponto de vista institucional, nem do ponto de vista público, aquilo que aconteceu. Não há, não é nada disso. E, portanto, este esclarecimento, o que está aqui a passar é uma desvalorização de uma questão que é grave, de uma questão que é grave, mas tão grave, pelo menos, do que esta questão, é a forma como o Partido Socialista está a desvalorizar completamente. O Partido Socialista tem uma resistência de princípio a pedir desculpas e a reconhecer erros. É qualquer coisa, e o Governo também, e este é mais um dos casos, aconteceu nas tragédias que tivemos durante este ano, em que para primeiro que se pedisse desculpa e que se reconhecesse qualquer erro, foi, permita-me a expressão, Sr. Presidente, o cabo dos trabalhos, e agora o Sr. Deputado vem aqui dizer, falou durante 10 minutos em que disse o óbvio, falou um conjunto de obviedades e, pura e simplesmente, fugiu ao ponto essencial da matéria. E aquilo que o PSD reafirma aqui, Sr. Presidente, é a convolução do recanto e vamos, se o Sr. Presidente assim o permitir, não sei se haverá consenso para essa matéria, a votação desse requerimento devidamente convolado já nesta reunião. Se quiserem, mais uma vez, adiar a questão, pois nós cá estaremos para, no momento certo, que for determinado, voltar a levantar o problema. Queríamos era parar com este arrastamento do problema.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Vamos dar por encerrada esta questão. Eu pergunto se o Grupo Parlamentar do PSD mantém a pretensão de que, após este debate, o requerimento seja votado, ou se fica para uma próxima reunião a votação de uma convocação cujos termos expressos carecem de redação, obviamente, e não poderíamos fazer agora, neste instante. Sr. Deputado.
Portanto, depreendo da pergunta do Sr. Presidente que não há possibilidade de votar o requerimento convocado nesta reunião. Está bom, mas a convocação já foi expressa. Peço desculpa, Sr. Presidente. A convocação já foi expressa na reunião passada e o PSD cedeu na altura a não votar o requerimento já convocado oralmente. É normal fazer convocações ou fazer requerimentos orais, não vejo qual é o problema sobre essa matéria, não sei o que é que se está aqui a passar, de facto está a ser uma reunião um pouco estranha. Cedeu na reunião passada a adiar para esta. E agora, a convocação que já foi feita na reunião passada passa desta para a próxima, ou seja,
eu não vejo
depois não acusem o PSD de arrastar o problema, pelo amor de Deus.
Sr. Deputado, encerramos este debate. Não vejo qual é a dificuldade de votarmos o requerimento que foi apresentado. Convocação formal não houve. Houve uma interpretação consensual de que o sentido e a necessidade do requerimento melhor seriam apuradas se, conforme informações que foram apresentadas durante a reunião, viesse um esclarecimento formal da parte do Sr. Ministro da Administração Interna. O que se verifica é que o esclarecimento formal que veio da parte do Sr. Ministro da Administração Interna é considerado satisfatório por uns e não é considerado satisfatório por outros, não é? Agora, convocação formal não houve. Não vamos agora votar um outro requerimento ou uma outra proposta, não é? Cujos termos, não é? Não estão ainda definidos. Isso poderá ser feito na próxima reunião. Mas se persiste a insatisfação dos senhores deputados perante os esclarecimentos prestados, não há nenhum óbice a que o requerimento apresentado na semana passada seja agora votado. E é apenas isso que eu estou a perguntar ao Grupo Parlamentar do PSD. Se pretendem que se faça a votação do requerimento ou se fica para a próxima reunião.
Bom, dada a impossibilidade de votar o requerimento convolado, e repito, Sr. Presidente, no entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, o requerimento já tinha sido convolado, até por consenso, na passada reunião, dada a possibilidade de votar essa nova versão do requerimento, o PSD apresentará por escrito essa versão e será votado para a próxima reunião, mas que não venham dizer que estamos a arrastar o problema. Não.
Obrigado.
Com certeza que na próxima reunião existirá um outro pretexto qualquer e então lá saberá. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É para se pronunciar ainda sobre o assunto que acabamos de encerrar?
Iremos já. Só para adiantamento é que...
Um minuto, Sr. Deputado.
Nem preciso de um minuto. É que o Sr. Deputado Carlos Abreu Morim disse que o PS tinha pedido desculpa e antecipadamente refiro... Sim, na sua intervenção disse que o PS tinha dificuldades em pedir desculpa. Eu estou a dizer que no requerimento quem pediu desculpa foi eu, a PSP. Portanto, antecipadamente, para a próxima.
Esclarecida a confusão de género entre a PSP e o PSP. Podemos então passar. Muito obrigado, senhores deputados e senhoras deputadas, pela vossa compreensão. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, relativa às iniciativas legislativas que constam da proposta de lei 96 do Governo sobre notificação eletrónica de advogados e defensores oficiosos, e eu pergunto se estamos em condições de passar então à apreciação na especialidade. Estamos? Quem apresenta? Estamos a falar da proposta de lei número 96. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Pronto. Senhoras e senhores deputados, então, na sequência da proposta de alteração apresentada pelo PSD na anterior reunião sobre a notificação eletrónica a advogados e defensores oficiosos, reiterando aquilo que referi na última reunião, manifestamente, se não trata de matéria de cariz ideológico ou partidário, é uma questão de harmonização de regimes, depois de reconhecer a pertinência de algumas observações por parte do PSD, nomeadamente que a introdução da nova redação do número 12 poderia introduzir uma incongruência com os dispostos do número 2 e que o PSD propôs resolver alterando a redação do número 12, nós apresentámos uma outra proposta que visa superar essa legítima observação e penso que o fazemos de uma forma que vai ao encontro do propósito maior e recorrente e atravessando sucessivas legislaturas de caminharmos numa progressiva harmonização dos regimes processuais e permitia-me, em reforço e abono da nossa proposta, que incidindo ela sobre a notificação eletrónica de advogados, o parecer da Ordem dos Advogados que está junto que foi objeto de consulta e que, portanto, consta do nosso processo, refere-se expressamente quanto ao número 113, número 12, e cito: trata-se de modelo razoável para permitir uma folga temporal para os casos em que o notificando não consulte diariamente o sistema, traduzindo uma lógica homóloga à do número 2 do mesmo artigo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer duas coisas. Primeiro, aquilo que é óbvio, concordam com a proposta de lei nesta matéria. Mas, para além disto, o intérprete na ordem interpreta o número 2 na lógica de que ele já traduz a lógica do processo civil. Ora, a verdade é que, e podemos compulsar várias jurisprudências, ainda hoje essa matéria é controversa. Eu não vou amassar os senhores deputados, mas tenho aqui 5 acórdãos para cada lado, portanto... creio que a melhor forma de ultrapassarmos esta questão é concordarmos com a Ordem dos Advogados, ou seja, o 113-12, tal como está plasmado na proposta de lei, se manterá e seguimos a mesma lógica, de facto, harmonizando a redação do número 2 e, portanto, com isso, importando o atual modelo que já plasmado há vários anos do processo civil, em que a lógica será do terceiro dia útil, sendo esse, perdão, o momento perfunctório da notificação será no terceiro dia, se este for útil, ou no primeiro dia seguinte, se aquele o não for. Penso que, de facto, essa matéria seria a melhor solução. Repito, na lógica da harmonização de regimes, portanto, em vez de harmonizarmos o processo penal, mas cindindo definitivamente do processo civil, penso que a lógica desejável, e repito, pretendida pela própria Ordem dos Advogados, destinatária primeira deste diploma, é harmonizarmos o sistema. Com um acréscimo que eu sugeria também aos senhores deputados, foi esta alteração ao artigo 3º, que é o seguinte. Repito, nós não estamos a falar de contagens de prazos com a tal, estamos a falar do momento perfunctório da notificação. Como lei adjetiva, ela poderia entrar em vigor a qualquer momento. Nós propomos que neste particular, do número 2, ela entre em vigor no último dia antes de férias, do primeiro período de férias judiciais de 2018, que será o dia 23 de março, sexta-feira, porque nessa semana, como haverá uma semana de férias judiciais, todos os prazos estarão suspensos e, portanto, todas as notificações que se operarem nessa semana ficarão suspensas a partir do momento em que elas estão realizadas e, portanto, na primeira segunda-feira subsequente a essas férias judiciais estão todos os processos em pé de igualdade. Confesso, é um acréscimo de cautela que o legislador terá, porque tratando-se de lei adjetiva, obviamente, estaríamos apenas com dificuldades interpretativas durante 2 dias, sobretudo num regime em que já hoje há divergência interpretativa nessa matéria. Mas, portanto, penso que a nossa proposta, acolhendo a lógica que tinha estado subjacente à proposta do PSD, vai mais ao encontro da harmonização do regime de prazos e de notificações e, portanto, eram estas as considerações que justificavam a apresentação da proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Carlos Abreu Marim, tem a palavra.
Muito obrigado. Este debate, que também ocorreu na semana passada, foi motivado por uma apresentação de uma proposta do PSD e depois, posteriormente, existiram algumas reuniões de trabalho e a nova proposta do Partido Socialista vai no sentido daquilo, de algumas das preocupações de unidade sistemática que foram também manifestadas pelo grupo parlamentar do PSD, que se revê neste texto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, posso concluir que retiram então a proposta de alteração e que poderia colocar à votação a proposta de alteração agora apresentada pelo Partido Socialista e, seguidamente, votaríamos o conjunto, o texto remanescente. Então, vamos votar a proposta de alteração do PS, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovada por unanimidade e, portanto, votamos agora o remanescente texto, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade, a proposta de lei número 96 com as alterações aprovadas. E passamos então ao projeto de lei do PS, que aprova o regime de avaliação.
Não sei se o Sr. Presidente quer, nós temos uma sugestão para título.
Sim.
Que está mais de acordo com a logística, se os senhores deputados estiverem de acordo em vez desta proposta de título,
uhum.
Que está mais de acordo com a logística.
Há uma proposta de título que submeto à apreciação dos senhores deputados. Seria permita a notificação eletrónica de advogados e defensores oficiosos, procedendo à 29ª alteração ao Código de Processo Penal. Em vez de alterar o Código de Processo Penal permitindo a notificação eletrónica de advogados e defensores oficiosos, em vez disso, seria permita a notificação eletrónica de advogados e defensores oficiosos, procedendo à 29ª alteração ao Código de Processo Penal. Não há objeções, fica então esta formulação. E estamos então.
Isto discussão conjunta de dois pontos, dos dois projetos de resolução.
Sim. Projeto de resolução.
lembro bem. Sim.
Essa questão, ninguém tem objeção a essa alteração de título, mas procedimentalmente ela não deveria ocorrer apenas na redação final. Não, ninguém apresentou proposta de alteração. Portanto, o senhor presidente apresentou. Sim. Pronto, passa a ter iniciativa legislativa. Vou reler a Constituição, mas pronto.
Foi a iniciativa minha e leitura minha, com a devida entoação, da proposta apresentada. Portanto, penso que não haverá aqui nenhuma irregularidade que possa vir a perturbar a ordem jurídica vigente. Portanto, íamos fazer então agora a discussão conjunta do projeto de lei número 512 do Partido Socialista quanto à avaliação de impacto de género dos atos normativos, com, devido à questão sobre a natureza regimental do chamado projeto de resolução número 833, relativamente à avaliação de impacto de género no procedimento legislativo, no quadro do regimento da Assembleia. Sr. Deputado Pedro Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, muito telegraficamente, porque penso que também já tivemos a oportunidade de o discutir na generalidade e depois abordá-lo aqui em momentos anteriores. Recebidos também os contributos que faltavam no quadro das audições obrigatórias e compaginadas também as propostas de alteração apresentadas, nomeadamente aquela do PSD, de facto parece-nos ser avisada a sugestão que o PSD formula de excluir nesta fase, pelo menos, a administração local do âmbito de aplicação da avaliação de impacto de género dos atos normativos. Já é uma mudança suficientemente pedagógica e transformadora para ditar junto dos organismos que têm essa capacidade de fazer e que, junto dos quais, aliás, funcionam muitas vezes já de forma mais enraizada a rede dos Conselhos para a Igualdade e outros elementos que dotam de maior segurança a possibilidade de aplicação, sendo certo que, obviamente, as autarquias locais são livres de poderem adotar as metodologias entendidas e, portanto, até não propriamente, não diria num plano de respeito pela autonomia local, não é tanto isso que se trata, uma vez que estamos a manter abrangidas as regiões autónomas, mas ainda assim a questão colocada é pertinente e, portanto, naturalmente, não estamos numa fase de amadurecimento da questão que justifique que as 3 mil freguesias e os 308 municípios, em relação a todos os atos normativos produzidos, consigam fazer uma avaliação de impacto. Portanto, é de acolher a proposta do PSD e, portanto, nesse sentido, votá-la-íamos favoravelmente. E quanto à questão que o Sr. Presidente também enunciava, da forma do ato da segunda proposta, obviamente é questão já abordada em parecer, no qual votei vencido, volto a dizê-lo, mas ainda assim, e penso que ainda sou tributário de uma dívida, de uma declaração de voto que ainda não fiz remeter aos serviços da Primeira Comissão, e portanto também o farei devido à hora, mas para dar nota, de facto, também em relação a ela, nada mais a acrescentar, para além da discussão já tida, e agradeço a todos os senhores grupos parlamentares, nomeadamente ao PSD também, o contributo construtivo para a sua ultrapassada. Isso, sim.
Será votada amanhã se houver consenso entre os vários grupos parlamentares, como sabem, e a votação em plenário requer, na medida em que altera o regimento, requererá a maioria absoluta dos deputados presentes. Portanto, pergunto se há mais alguma intervenção. Se não, íamos passar à votação do projeto de lei 512. Sim. Temos de votar primeiro exatamente. Vamos votar então a proposta de alteração do PSD. Que incide sobre o artigo 2º, o âmbito da avaliação de impacto, circunscrevendo a administração central e regional. Portanto, vou submeter à votação a proposta de alteração do PSD nesses termos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PCP. E votamos então agora o texto remanescente do projeto de lei 512. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Que eu tenha contado, foi aprovado com a abstenção do PSD e do PCP, exclusivamente. Sr. Deputado António Filipe?
Sr. Presidente, só para justificar muito sinteticamente as razões da nossa abstenção. Pode ser, Sr. Presidente, exatamente. Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, nós, e aliás, retomando de certa forma aquilo que foi dito no plenário, a questão da generalidade, parece-nos que a ideia subjacente a estas iniciativas tem mérito e faz sentido. O que sucede é que este vai sair daqui um diploma legal que é tão vago nesta matéria, é suficientemente vago para não ter aplicação. Ou seja, porque são proclamados um conjunto de princípios, todos eles meritórios, todos eles estimáveis, relativamente à necessidade de uma avaliação, quer prévia, quer posterior, quer sucessiva, do impacto de género nos atos normativos, mas depois não se diz quem é que o faz, quem é que o decide. Prevê-se uma possibilidade de dispensa, mas não se diz quem é que dispensa e nem se explica de que é que isto vai constar. E, portanto, a ideia com que ficamos é que qualquer entidade que seja responsabilizada pela aplicação desta lei leia do princípio ao fim e não percebe o que é que deve fazer para lhe dar cumprimento. E, portanto, temos muito receio de que este seja um diploma legislativo que vai ficar no papel, não, mas vai ficar no éter, e que depois acabe por não ter praticamente aplicação, e isso não é necessariamente positivo. É dada aqui a experiência do Conselho de Ministros, que o fez por resolução, e aí sim, o Conselho de Ministros resolveu e cumprirá a sua resolução. Coisa diferente é haver um diploma legislativo que é aplicável a todas as entidades, sem que elas, na sua esmagadora maioria, percebam muito bem o que devem fazer para lhe dar cumprimento. E, portanto, é só este receio que temos. No regimento da Assembleia, introduz-se que será feita a avaliação nos termos do respectivo regime jurídico. O regime jurídico é esse. Eu não sei se quem daqui, na própria Assembleia, terá de dar cumprimento a esta lei, se sabe como o deverá fazer. E, portanto, há aqui uma indefinição que nos parece que não ajuda, não vai ajudar à aplicação da lei nesse sentido. Enfim, é essa a única razão da nossa abstenção e não nenhuma discordância de fundo relativamente àquilo que é proposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Registamos a declaração do Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vamos então passar ao projeto número 833, que altera o regimento da Assembleia, assegurando a avaliação de impacto de género no procedimento legislativo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com as abstenções do PSD e do PCP. Vamos então passar ao ponto 5 de ordem de trabalhos, ao requerimento apresentado pelo CDS-PP com vista à audição do coordenador do relatório sobre o complexo de incêndios ocorridos em Pedrógão Grande e Conselhos Limítrofes, do professor Domingos Xavier Viegas. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, de uma forma breve e sintética, para dizer, enfim, penso que todos sabemos de que é que estamos a falar aqui. Existiram dois relatórios relativamente aos incêndios de Pedrógão Grande e Góis, um deles pedido pela própria Assembleia, feito pela Comissão Técnica Independente, que foi conhecido, foi discutido em plenário e que teve até uma audição já em sede de comissão, e um segundo relatório, precisamente este relatório, que foi pedido pelo Governo, elaborado pelo professor Xavier Viegas, ou elaborado por uma equipa liderada pelo professor Xavier Viegas, e que teve aqui um problema, e eu diria quase que uma polémica relacionada com a possibilidade de divulgação ou não do capítulo 6º. Essa matéria teve inclusive debate aqui nesta comissão e por iniciativa nossa, foi, do nosso ponto de vista, e tanto quanto aquilo que era o essencial, que era a possibilidade de escrutínio da Assembleia, ultrapassada, uma vez que o relatório é do conhecimento, ainda que de forma reservada, dos grupos parlamentares e do nosso ponto de vista, em termos e em momento que se considere oportuno, quer dizer, na nossa opinião é que os deputados possam analisar esse relatório, enfim, já o têm, e possam analisar para depois ouvirmos o responsável dessa equipa, em condições, enfim, que se entenderem mais convenientes, e portanto acho que faz todo sentido, até porque esse relatório tem matéria que não é, que não consta do outro relatório, que é da maior relevância e que deve ser do escrutínio da Assembleia. Portanto, é só essa a intenção, é que o professor Xavier Viegas e quem ele entender da equipa dele, ou se fazer acompanhar da equipa dele, sejam ouvidos por esta comissão. Eu penso que ele estará fora, porque tivemos uma reunião com ele já que nós temos atrás, durante o mês de janeiro, mas a partir daí, logo que seja possível, podemos ouvir o professor Xavier Viegas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Filipe Teto Brandão, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, não, a exposição do Sr. Deputado Telmo Correia é clara. A única questão, não posso deixar de registar, mas isso é uma ironia, é que tendo sido aprovado no dia 6 e tendo sido remetido pelo Sr. Presidente aos senhores coordenadores no dia 11 o relatório, no próprio dia 7 ainda, portanto, toda a gente receber, houve essa conclusão de que não ficava completa a análise do relatório sem a audição do coordenador, ou seja, portanto, sem termos acesso, a menos que o CDS tivesse de outra forma, mas isso era uma consideração lateral. Relativamente à audição, ao objeto, à audição do Sr. Professor Domingos Xavier Viegas, nada temos a objetar, apenas um considerando que também já foi alvitrado, e é óbvio, tendo sido distribuído com caráter de reservado e confidencialidade, foi nesses termos que foi distribuído, e tendo também, penso que é decorrência dessa classificação da reservada e confidencial, precisamente da classificação da CNPD, que a audição se proceda em termos a respeitarmos isto. Quer dizer, portanto, a mesa ajuizará, mas o que eu não queria é que os deputados se condicionassem na sua possibilidade de questionar se estavam ou não e o próprio autor do relatório, mas isso é outra questão. Agora, nós temos especiais obrigações, mas obviamente o Sr. Presidente, da nossa parte, ajuizará com o modo como operará essa audição, mas portanto, relativamente à sua substância, nada temos a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Teto Brandão. Evidentemente, conforme o parecer da Comissão de Proteção de Dados, essa audição decorrerá à porta fechada. Ou então posso colocar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do PCP. Vamos passar então agora ao requerimento do PSD, que solicita a audição do Ministro da Administração Interna sobre a auditoria interna efetuada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e o envio das conclusões dessa autoria. Sr. Deputado Carlos Amorim tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD entendeu apresentar este requerimento, dada a gravidade de situações que têm vindo a ser noticiadas pela comunicação social e que dizem respeito ao facto de terem sido detectados indícios de situações anómalas e algumas até eventualmente de caráter criminal no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e nesse sentido foi noticiado que foram abertos em 2016, em primeiro lugar, uma inspeção, uma inspeção do IGAI e depois uma auditoria feita pelo próprio SEF. Esta auditoria teria, a partir do momento em que foi aberta, teria feito suspender a primeira inspeção decretada pelo IGAI, que ficou à espera das conclusões dessa auditoria. As conclusões dessa auditoria terão sido conhecidas há pouco mais de um mês, mas não sabemos até agora o que é que aconteceu à inspeção do IGAI, que, repito, teria sido suspensa quando a auditoria do SEF foi aberta. E, portanto, esta é uma das primeiras dúvidas que se levanta. A partir do momento em que a comunicação social levantou o problema ao qual nós estávamos atentos, nós percebemos que o caso tem vicissitudes e circunstâncias que, de facto, tornam a questão muitíssimo grave. Sabemos, e sabemos, repito, pela comunicação social, já que não foram divulgadas as conclusões da auditoria do CEF, mas sabemos que nessas conclusões estão situações de emissão por parte de uma direção regional do CEF de mais de 2 mil vistos em condições que são consideradas pelas conclusões da auditoria ilegais, um pedido inclusivamente feito pelo ex-diretor nacional adjunto, que agora acaba de ser nomeado por este governo para um cargo muitíssimo importante, de alteração do sistema informático do CEF, de modo a que pedidos de visto que não cumpriam os requisitos fossem, digamos assim, aceitos por esse mesmo sistema informático, terão sido emitidas, no seguimento dessa auditoria, pelo menos duas certidões criminais para o Ministério Público. Foi isso que foi dito pelo gabinete do Sr. Ministro, aliás, pelo CEF e pelo gabinete do Sr. Ministro à comunicação social. Acontece que à Procuradoria não terão chegado nenhuma dessas duas certidões que, repito, teriam sido emitidas há mais de um mês. O Governo emitiu, aliás, o Gabinete do Sr. Ministro da Administração Interna emitiu um esclarecimento e foi exatamente no sentido desse esclarecimento que nós também buscávamos para saber mais ou menos o que é que estava aqui a passar, porque a situação parece-nos ser bastante grave. Já que estas conclusões de auditoria, no seguimento dessas conclusões de auditoria, apesar daquilo que agora tem vindo a ser conhecido, o Sr. Diretor do CEF teria mandado arquivar quaisquer processos disciplinares que teriam sido abertos há um ano atrás, quando foram conhecidas as situações que, repito, deram origem às duas inspeções, sendo que de uma delas não sabemos sequer o que é que se passa, mas dizia eu que o Governo emitiu na passada sexta-feira uma nota pública procurando esclarecer. E, na nossa opinião, essa nota, em vez de esclarecer, traz ainda mais confusão. E uma confusão que até nos parece estranha, até porque sabemos que o Sr. Ministro da Administração Interna é um ilustre jurista. Começa por dizer que a notícia é falsa, questão que tem a ver com, neste caso, um órgão de comunicação social em concreto, e depois diz que é falsa porque não compete ao Governo arquivar processos de crime, quando, obviamente, todos sabemos disso, o Governo sabe disso, ninguém tem dúvidas sobre isso, o jornalista sabe disso, não era isso que estava em causa. Ou seja, não é o arquivamento dos processos de crimes que estão em causa, porque nem sequer sabemos se as certidões chegaram ou não ao Ministério Público, mas o arquivamento dos processos disciplinares. Ou seja, há uma auditoria que, pelos vistos, traz ao conhecimento factos, ao conhecimento do CEF e do Governo, factos que aparentemente se revestem de uma enorme gravidade, e aquilo que se passa é não o desenvolvimento de ações subsequentes e que seriam naturais, mas, pelo contrário, o arquivamento de situações disciplinares que já teriam sido desencadeadas e que teriam ficado à espera dos resultados da auditoria, e até a nomeação do ex-diretor nacional adjunto do CEF, que parece estar diretamente envolvido em situações muito pouco claras, para um cargo extremamente importante. Nesse sentido, dada a gravidade da questão e dada a confusão que a nota do Governo veio ainda adensar, o Partido Social Democrata faz este requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna sobre estas matérias, porque ainda hoje surgiu outra notícia no jornal onde os factos de natureza criminal que são relatados são de modo a causar enorme preocupação e que essa preocupação não se circunscreve única e exclusivamente aos deputados e à Assembleia da República, mas essa preocupação faz-nos crer que há alguma coisa de muito errado que está a acontecer neste Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e obviamente queremos ouvir o Sr. Ministro sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos alguma dificuldade, não é dificuldade, penso que resultará esclarecido na sequência desta discussão. Perceber exatamente o alcance deste requerimento na medida em que está prevista a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna para janeiro. Portanto, fatalmente, com a interrupção que ocorrerá a partir desta semana, regressaremos praticamente com a audição regimental do Sr. Ministro. E, portanto, se o propósito do PSD é inquirir o Sr. Ministro também sobre esta matéria, quase que pegava nas palavras há pouco do Sr. Deputado Telmo Correia, obviamente falo lá, e portanto se o propósito é autonomizar e ter a prerrogativa de iniciar a inquirição nas rondas dessa audição, não há óbvio a isso, e portanto era esse esclarecimento que nós gostaríamos de saber. Porque para uma audição extraordinária, se fosse esse o propósito, com franqueza parece-me que o PSD está em verdade por alguma indulgência do modo de fazer oposição, ali, cavalgando notícias que são claras e frontalmente desmentidas pelo Governo. Há bocado tivemos, e pelos vistos continuaremos, relativamente a questões que são prontamente desmentidas, porque como o Sr. Deputado Carlos Abreu Maria acabou por referir, há uma nota relativa a esta questão datada de 15 de dezembro do gabinete do Sr. Ministro, que para além de inequivocamente dizer que o título da notícia é falso, e aliás, parcialmente desmentido no corpo do texto. Não apenas disso, que era uma coisa óbvia, o Diretor Nacional de Serviços Estrangeiros não arquiva qualquer matéria criminal, como é óbvio, mas o Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho podia ter ido também a outro ponto, que é tão óbvio, mas que é sobretudo relevante, é que a Procuradoria-Geral da República não identificou factos suscetíveis de integrar ilícitos. Eu peço desculpa, a Procuradoria-Geral da República. Ou seja, a notícia das alegadas práticas criminais é negada perentoriamente pelo gabinete do Ministro da Administração Interna, que refere expressamente que a Procuradoria-Geral, a menos que o Sr. Deputado queira clara e inequivocamente acusar o Sr. Ministro da Administração Interna à fé. Porque é evidente que estamos com lucubrações. Se o Ministro diz que a Procuradoria-Geral da não identificou factos suscetíveis de integrar em ilícitos criminais, é possível a possibilidade de apreciar a existência desses factos ou não. É evidente que ninguém escreve uma coisa se sonega essa informação à Procuradoria, como é óbvio. Portanto, a única forma de interpretar esta afirmação é que a Procuradoria-Geral, apreciando a matéria, concluiu não existir esses factos. Relativamente à questão da auditoria, quer dizer, o PSD tem a possibilidade de solicitar ao Governo, nos termos legais e regimentais, a prestação de informações. Portanto, é também não sei se o fez, se lhe foi indeferido e, portanto, em sede de recurso, pretendo que haja essa assunção por parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias, mas aparentemente, tratando-se de um processo de natureza disciplinar, não parece que haja utilidade, para além da audição do Ministro, de ser facultado esse tipo de processos. Aliás, nem creio que haja precedente relativamente às matérias da Primeira Comissão. E, portanto, era este esclarecimento que eu queria relativamente à natureza da audição. Portanto, se o PSD quer fazer uma audição extraordinária do Ministro da Administração Interna sobre factos cuja veracidade o próprio nota já negou, ou se é para a inclusão de um ponto regimental, e, portanto, sobre isso não há. Perdão?
Se há muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
O Ministro esclarecerá.
Em duas inscrições, se é muito bem. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que do nosso ponto de vista e para além da matéria que aqui é pedida, a situação em geral dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras e aquilo que temos conhecido e as dificuldades que estão a ser relatadas até pelos próprios responsáveis e pelos próprios representantes do CEF são preocupantes e são de modo, obviamente, a justificar a audição do Sr. Ministro, além desta situação concreta deste inquérito, que obviamente faz todo sentido e, portanto, só para dizer que do nosso ponto de vista a audição merece obviamente todo o apoio. Quanto a saber se será um ponto autónomo na audição regimental prevista ou se será necessário o Ministro vir duas vezes, enfim, nós até temos outras matérias que se calhar achamos que poderão daqui até lá até ser autonomizadas também, portanto isso ficará um bocado ao critério da Comissão, consoante o número de matérias e à própria disponibilidade do Sr. Ministro da Administração Interna como forma de organizarmos os nossos trabalhos, não é? Quer dizer, portanto, eu acho que no fundo é essa a questão. E acho que talvez seja útil até, se a audição for estruturada, ou seja, se os grupos não perguntarem todos sobre todas as matérias e o Sr. Ministro for respondendo ao mesmo tempo, podemos ganhar com isso, ou seja, a questão CEF, questão, as várias questões que forem levantadas, poder ser estruturada ou numa só numa audição, ou em mais do que uma, mas isso já não, este requerimento não é nosso e, portanto, não nos metemos nisso. Limitamos-nos a aprová-lo e a dizer que achamos que é muito importante se o Ministro seja ouvido sobre a questão do CEF.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Queria dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, este requerimento do PSD merecerá acolhimento, porquanto, quer este caso que aqui motiva o requerimento e que, de facto, requer esclarecimentos consistentes, quer uma série de outras situações que se vêm passando nos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, designadamente as que se prendem com atrasos sucessivos, sistemáticos e de cada vez maior gravidade na emissão de ou na conclusão de processos relativos à concessão de autorizações de residência, nos merecem, sem dúvida, grande apreensão. E nisso vai, evidentemente, incluído a conhecida polémica em torno das alterações legais que esta Assembleia democraticamente aprovou em devido tempo. E por isso mesmo, Sr. Presidente, da nossa parte há, digamos, todo o interesse em inquirir o Sr. Ministro da Administração Interna sobre uma série de matérias que se prendem com o funcionamento dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, e pensamos que na audição que está prevista para inícios, meados de janeiro, enfim, durante o mês de janeiro, teremos certamente a ocasião de o fazer, e portanto entendemos que o requerimento do PSD vai nesse sentido, uma vez que não refere qualquer outra modalidade, e portanto creio que enfim, se justifica perfeitamente que na audição do Sr. Ministro da Administração Interna os grupos parlamentares, enfim, já vemos que o PSD assim fará, o CDS acaba de o dizer também, e da nossa parte há também muito interesse em inquirir o Sr. Ministro sobre esta matéria do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente àquilo que já foi dito, talvez fizesse apenas um pequeno aditamento de sugestão, que é o seguinte. Obviamente, todo o acolhimento A que o Sr. Ministro da Administração Interna seja ouvido sobre esta e outras questões relacionadas com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Agora, a questão que foi aqui colocada é da conciliação desta audição com a audição ordinária. A audição ordinária está prevista, segundo vi aqui na documentação que já nos foi distribuída, vinda da Conferência de Líderes, está prevista para dia 24 de janeiro. 23, então errei por um dia, mas é para aí, não é? É para aí. Tenho que alterar aqui a minha agenda porque meti esse lapso e corri ao risco de chegar um dia atrasado à audição. Ora bem, e portanto ainda falta algum tempo. E temos aqui um outro problema que é assim, nós temos sempre audições ordinárias marcadas e portanto corremos o risco de se pretender ouvir qualquer membro do Governo sobre qualquer matéria, se poder dizer sempre, mas isso há uma audição marcada. E, portanto, esperaremos. E, portanto, a minha sugestão é esta. É que também não faz muito sentido ouvirmos o Ministro da Administração Interna para ir, enfim, lá para a segunda semana de janeiro, para ele depois vir cá na semana seguinte. E, portanto, a minha sugestão é se seria possível, talvez, tentar antecipar essa audição ordinária, não ser no dia 23 e poder ser quando os trabalhos forem retomados em janeiro, na primeira ou segunda semana. E, portanto, haveria uma antecipação, caso a agenda do Ministro permitisse, haver uma antecipação da audição ordinária para que esta e outras questões pudessem ser debatidas.
Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Filipe. Sr. Deputado Telmo Correia.
Só para, numa brevíssima interpelação à mesa, subscrever a sugestão do Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Não registro o Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três pontos. Em primeiro lugar, em relação às sugestões que foram feitas por vários grupos parlamentares, e designadamente esta última que foi feita pelo Sr. Deputado António Filipe, o grupo parlamentar do PSD, nada tem a obstar. Obviamente que somos sensíveis ao argumento que o Sr. Deputado António Filipe aqui aduziu, que é, nós estamos sempre com audições ordinárias e não podemos estar sempre à espera de audições ordinárias quando a gravidade dos factos exige uma audição antecipada e extraordinária. Mas nesta situação, até por aquilo que eu vou dizer a seguir, julgamos que se houver consenso nesta comissão sobre esta matéria, seria feita na audição ordinária com um ponto autónomo, como aliás, em primeiro lugar, sugeriu o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. A segunda questão que eu queria aqui colocar é que o requerimento solicita ainda o envio a esta comissão parlamentar das conclusões da auditoria. Não deve ser um esforço assim muito desmesurado, até pelos vistos, uma vez mais, a comunicação social já as tem. Nós é que não. Ouvimos falar delas parcelarmente, com notícias no sábado, hoje, mais notícias, e portanto conviria que os deputados tivessem essas conclusões, mas antes da vinda do Sr. Ministro, seja em que modelo for, porque obviamente que será aquilo material, digamos assim, que poderá servir de sustentáculo a uma audição desse Sr. Ministro. E em terceiro lugar, Sr. Presidente, só dizer que, em relação a um ponto que foi expressado aqui e com toda a boa fé pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, é que a intervenção do Sr. Deputado sobre esta matéria, sobre a questão dos indícios criminais e do Ministério Público ter observado ou não a sua existência, comprova aquilo que eu acabei de dizer. Está aqui uma confusão que ninguém entende. E porquê? Porque quando em 2016 estes factos foram conhecidos, o Ministério Público terá iniciado uma investigação. E essa investigação, conforme diz a nota, não terá encontrado qualquer indício criminal. E, entretanto, quando veio a auditoria, há mais de um mês, há menos de dois meses, terão sido enviadas ao Ministério Público pelo menos duas certidões para que o Ministério Público iniciasse os competentes processos de investigação. E o próprio Ministério Público diz que não as consegue encontrar. Atrevo-me a dizer, eventualmente, não se terão perdido, não terão sido enviadas. Portanto, nós estamos aqui a falar de investigações diferentes. E estamos a falar em momentos diferentes. O caso é efetivamente confuso e isso comprova a necessidade de ouvirmos o Sr. Ministro para elucidar toda esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abrim. Vou, então, colocar à votação o requerimento.
Prévio à audição ordinária, não é?
Sim.
E
sim,
as conclusões?
Sim, nos termos que foram sim, consensualizados ao longo deste debate, portanto, como ponto autónomo, com a recomendação de ser o mais cedo possível. Queria avisar que há alguns constrangimentos nas duas primeiras semanas de janeiro, daí o ter-se apontado para 23, mas iremos procurar a data mais próxima possível e que o envio das conclusões venha em tempo útil antes da data que vier a ser em definitivo marcada para a audição. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do Partido Socialista. E passamos então às petições recebidas. A petição número 429, relativa à alteração das leis relativas à segurança privada, tem um único subscritor, de onde poderá ou não, poderemos ou não nomear relator para a apreciar. repetição, sim, não é obrigatório nomear relator. Respeito à alteração das leis relativas à segurança privada, e se entenderem, a nota de admissibilidade. Sr. Deputado António Gambeiro, tem a palavra. Como? Ah, muito bem. Fica então o Sr. Deputado António Gameiro como relator desta petição. Passamos ao ponto 8, com os nossos agradecimentos, ao ponto 8, onde finalmente temos o relatório sobre o direito à memória e do direito ao afeto do Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, era isso que eu ia dizer. É com afeto também que finalmente concluímos esta tarefa que já nos escapava da memória, e também agradeço a condescendência da Comissão por variedíssimas razões, em vários momentos, sobreposição de outras diligências parlamentares, têm impedido a apresentação do relatório, também prometo por isso ser telegráfico e breve. O ponto, neste caso, prende-se com uma petição que tinha um único peticionário, que solicitava à Assembleia a criação e instituição de um direito à memória e um direito ao afeto, sendo que em relação a estes dois pontos, um deles é particularmente difuso e difícil de concretização, este do direito ao afeto, em relação ao qual também não há muito a expender, mas a dimensão do direito à memória pode, de facto, ser merecedora de alguma atenção adicional em dois domínios. Por um lado, naquilo que pode ser já revestido hoje de proteção constitucional no que respeita aos aspectos relativos ao património e à dimensão imaterial que o património possa assumir, e, portanto, nessa dimensão está subjacente implicitamente essa dimensão. Mas, acima de tudo, e mais interessante para futuras preocupações da Comissão, parece ser a questão relativa a algo correspectivo, mas se calhar contraditório com o direito à memória, que é precisamente o inverso no quadro da proteção de dados pessoais, que é o direito ao esquecimento e à forma como ele tem vindo a ser configurado, e nomeadamente como está inserido no novo Regulamento de Proteção de Dados, que entrará em vigor em 2018 e que lança, não sei se um desafio, mas pelo menos uma necessidade de compatibilização com as disposições constitucionais, nomeadamente estas que regem a memória histórica e, consequentemente, regem o registro e a conservação de ocorrências e de factos históricos. E, portanto, a pretensão do peticionário dificilmente se traduziria noutra coisa que não uma alteração constitucional, mas mesmo essa pode ser totalmente dispensável, uma vez que a Constituição, tendo um princípio de abertura a outras fontes de manifestação de direitos fundamentais, através da recepção do que resulta do direito da União Europeia ou da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, encontramos várias formas de concretização, quer de um, quer do outro, quer de um, quer do outro, de outra pretensão, por muito difusa que seja, do direito ao afeto, seja no enquadramento que já referi, seja através mesmo do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, como podendo conter estas dimensões. Quanto à matéria e às conclusões, não há muito a dizer, nomeadamente que cada grupo parlamentar poderá fazer o que entender a nível da apreciação da matéria, mas face a estes dois elementos, pareceu-me na altura que teria relevo fazer o relatório e penso que dá-se por concluída este exercício e pode depois ser dado por completo o escrutínio desta petição.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro outros pedidos de intervenção, pelo que vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à petição número 385, relativa à extradição de um casal de portugueses em Timor-Leste. À data em Timor-Leste, e eu pedi então ao Sr. Deputado António Gameiro para apresentar o respectivo relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta petição tinha esse objeto de suscitar a extradição do Tiago e da Fong Guerra de Timor-Leste para Portugal. A petição essa, que foi subscrita por mais de 4 mil cidadãos, 4.096, deu entrada no dia 5 de outubro, mas entretanto, quer o Sr. Tiago, quer a Sra. Fong Guerra, encontram-se em Portugal. No âmbito desta petição, que me foi distribuída a 25 de outubro, portanto, ainda há menos de 60 dias, já foi possível ouvi-los e promover a sua audição na Assembleia da República, e de facto ficou patente que o exercício da defesa judicial em Timor-Leste por parte de dois cidadãos portugueses, teve um processo, no mínimo, estranho, para não lhe chamar ou qualificar de outra maneira, uma vez que os arguídos no citado processo acabam por ser condenados a um crime de peculato que, à luz do Código Penal vigente naquela República, se atribui a funcionários públicos, coisa que nem um nem outro tinham essa qualificação, uma vez que eram ambos funcionários do Banco Mundial e não de nenhuma instituição do próprio Estado timorense. E desse ponto de vista, na audição dos peticionários, aquilo que ficou mais patente foi o sentimento de revolta e de injustiça por uma condenação a 8 anos de prisão efetiva com base num conjunto de pressupostos todos erróneos e uma má... E também resulta dos documentos entregues, uma má sustentação jurídica de uma acusação assente em pressupostos que nos parecem todo verídicos. De qualquer maneira, os pedidos de informação...
Mas nós não temos que nos pronunciar sim. como órgão legislativo de um outro Estado soberano sobre o funcionamento e um processo concreto que decorre no âmbito do poder soberano judicial desse Estado. Podemos atender, aliás, não foi a primeira vez que familiares deste casal foram aqui recebidos. Da primeira vez foram recebidos por mim e pela Comissão de Negócios Estrangeiros e tivemos o cuidado de nos abstermos rigorosamente de quaisquer apreciações sobre a justiça de um Estado soberano.
Sr. Presidente, de facto o relatório não relata nenhum desses factos a que o Sr. Presidente alude. Eu é que estou a dar o relato daquilo que foi possível na audição com os peticionantes ajuizar, como sublinhei, perante, aliás, também a presença da senhora deputada do Bloco de Esquerda que me acompanhou, foi possível fazermos, aliás, esse mesmo sublinhado de que nós não poderíamos nem deveríamos, nesta sede, na sede da Assembleia Pública, fazer qualquer tipo de pronúncias. O que é verdade é que quer a Sra. Deputada Sandra Cunha e eu próprio tivemos a hipótese de constatar e de ver nos documentos, foi aquilo que eu acabei de relatar. De qualquer maneira, hoje está precludida a extradição, quer pelos factos e o próprio Ministério da Justiça, pela informação que trouxe a esta Assembleia, também o sublinha, e de facto, aquilo que de mais importante nesta fase importa sublinhar, é que neste tempo parece haver aqui uma inutilidade superveniente da petição, que apesar de ser subscrita por mais de 4 mil cidadãos eleitores nos termos da lei do exercício de petição, aparentemente e legalmente parece tendencialmente exigir uma discussão em plenário. Eu, no parecer, não transcrevi, deixei para o último parágrafo ainda da análise, onde se diz que considera-se que a inutilidade superveniente da petição, ora sinalizada, justificará a ponderação sob a oportunidade da sua apreciação em plenário da Assembleia da República, de que decorre do número de assinaturas reunidas nos termos do artigo 24 do próprio regime. Porque, de facto, além de ser dado conhecimento aos peticionários do teor do relatório, deve ser promovido o agendamento para a apreciação da petição em plenário da Assembleia da República, porque é isso que o regime indica, mas, de facto, não faz grande sentido. Se calhar o regime devíamos interpretá-lo de uma forma um bocadinho mais lata.
Então, pergunto, muito obrigado, Sr. Deputado. Mantém a linha B da conclusão, recomendando a promoção do agendamento para a apreciação da petição em plenário da Assembleia. Mantém ou não?
O regime, senão teremos sim, de votar. Sim, porque o regime jurídico aplicável o exige. O artigo 24 é imperativo, diz que se tiver mais de
4 mil assinaturas deve ser discutido no plenário. Deve ser discutido.
Sim,
deixamos aqui uma margem
e o processo de livre apreciação passa pela elaboração da nota de admissibilidade, apreciação, audição dos interessados e, entretanto, a única questão que subsiste é, havendo um eventual pedido da extradição do casal para Timor-Leste, que é exatamente o inverso daquilo que é objeto da petição, o que é que lhes poderá acontecer, e evidentemente isso não é da nossa competência. Portanto, vamos deliberar. Bom, não sei se há mais pedidos de intervenção. O Sr. Deputado António Filipe quer falar? Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, quer dizer que do nosso ponto de vista não faz sentido que esta petição seja debatida em plenário, porque ela manifestamente já não tem objeto. E, portanto, eu acho que é uma interpretação razoável da legislação vigente considerar que o objetivo último de uma petição é resolver um problema. Resolvido o problema, não há objeto da petição, e, portanto, poder-se-ia dizer, bem, mas o problema está resolvido. Às vezes acontece em petições coletivas, o problema está resolvido e faz-se o debate, nem que seja para celebrar a resolução do problema. Mas creio que aqui o problema nem é esse, o problema é que aqui, de facto, não carece manifestamente de objeto, carece manifestamente de objeto, e, nesse sentido, creio que se dispensaria claramente o debate em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se esta comissão entender, como parece óbvio, não é, que não subsiste as condições que determinam a discussão obrigatória em plenário, não é, que poderemos pronunciar-nos nesse sentido e comunicar ao par para o Presidente decidir como entender conveniente. Bom, então, vou colocar à votação exatamente o que acabei de dizer. Se comunicamos ao par o entendimento de que não subsiste o motivo, o objeto desta petição. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade, e isso mesmo será remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado António Gameiro pelo trabalho trabalho realizado, e também passando diretamente ao ponto 9 da ordem de trabalhos, perguntar se sempre dispomos do relatório que foi solicitado com tanta urgência. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Hoje, portanto, elaborámos um parecer sobre uma proposta de decisão do Conselho após uma resolução do Parlamento Europeu datada de novembro, 15 de novembro, julgo, de 2015, que teve e mereceu o parecer desta Comissão a 26 de janeiro de 2016. E relativo, sobretudo, a uma alteração à decisão hoje em vigor, sobre a eleição dos membros ao Parlamento Europeu por sufrágio universal. De facto, a Sra. Secretária de Estado escreveu esta comissão ainda no mês de dezembro, ou já no final do mês de novembro, suscitar uma pronúncia desta comissão e da Assembleia da República com a brevidade possível, e com a brevidade possível foi aquela que permitiu que hoje este parecer pudesse ser analisado pela plenária da Comissão, no sentido de que, de facto, a nossa legislação atual, nossa lei eleitoral, com as alterações que sofreu, permite ou institui três aspectos simbólicos e básicos, ou princípios, do nosso sistema eleitoral para o Parlamento Europeu, que é um ciclo eleitoral único, que a marcação das eleições é efetuada pelo Presidente da República, ouvido o Governo, 460 dias, e um regime próprio de ineligibilidades e incompatibilidades. Bem, a resolução do Parlamento Europeu informou o ano passado um conjunto de documentação vasta de decisões em documentos políticos dos partidos europeus, um conjunto de ponderações sobre as alterações do Tratado de Lisboa, um relatório específico da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu e depois também a matéria inovadora da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia nesta matéria. O que é verdade é que a aprovação dessa legislação teria que ser sempre em conformidade com as respectivas normas constitucionais e não deixa de ser verdade que o Tratado de Funcionamento da União Europeia tem um normativo que atribui competência ao Conselho para tomar a iniciativa legislativa e de o fazer por unanimidade relativamente a esta matéria. Bem, nós pronunciarmos por uma violação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, então, porque de facto havia matéria na resolução do Parlamento Europeu que contendia com vária legislação nacional, porque não dava a hipótese de os Estados poderem ponderar a adoção ou não de determinado conjunto de matérias relativa à eleição dos deputados europeus, nomeadamente a inscrição no boletim de voto dos símbolos dos partidos europeus, sendo que até discutimos aqui na altura saber que, do ponto de vista dos tratados, onde é que se enquadravam os partidos europeus, e um outro conjunto de matérias que tinha a ver com matérias que feriam diversas constituições e diversos regimes eleitorais pela Europa fora, tanto assim que essa resolução acabou por ter variadíssimas e muitíssimas objeções por parte dos Estados-membros. Depois de uma ponderação e de uma reformulação desses 26 pontos críticos dessa resolução do Parlamento Europeu, o Conselho vem agora propor uma alteração que, de certa forma, aquilo que faz, e a meu ver bem, é limpar toda essa matéria que podia conflituar quer com os textos constitucionais, quer com os regimes eleitorais internos de cada um dos Estados, deixando cair matérias como o voto aos 16 anos, o período eleitoral fixo por essa resolução, ou fixado por essa resolução, um conjunto de matéria relativamente às listas, às campanhas, aos materiais de campanha, e deixa a ponderação hoje, e por isso deixámos em 7 pontos aqueles que julgamos os mais importantes e que não levantando grandes questões relativamente ao Estado português, são os mais importantes, nomeadamente o prazo de 3 semanas para a submissão de candidaturas, quando em Portugal nós temos, de facto, um período que, portanto, não contente com este período de 3 semanas, e, portanto, o nosso prazo é de 41 dias, vai para além disso. Depois também o facto de haver a adaptação à nova terminologia dos tratados, a referência à possibilidade dos Estados-membros permitirem a apresentação de nome ou símbolo dos respectivos partidos europeus no boletim de voto, portanto deixa a ponderação dos Estados, o que, do ponto de vista de Portugal, tendo um caráter facultativo, permitirá, eventualmente, se for caso disso, e se se justificar uma ponderação na alteração da lei eleitoral e uma discussão política acerca dessas opções, e também uma introdução de nova disposição estipulando que as regras relativas ao envio de materiais de campanha aconteçam, não é? E, portanto, nós, subsidiariamente aplicando à lei eleitoral do Parlamento Europeu, a lei eleitoral para a Assembleia da República, temos já também normas que regulam essa matéria e que também, penso que neste caso, parece estar acautelado em termos nacionais. A referência à possibilidade dos Estados-membros permitirem em determinadas situações o voto antecipado, o voto postal, o voto online nas eleições europeias. Portanto, nós estamos neste momento num grupo de trabalho sobre as alterações das leis eleitorais e do regime jurídico, penso eu, do recenseamento eleitoral. Portanto, julgo que é nesse âmbito que eventualmente se poderá ponderar também as alterações que agora se deixam à consideração dos Estados-membros poderem vir ou não a adotar. Em sexto lugar, determinar a obrigação dos Estados-membros de assegurarem uma efetiva e proporcional e dissuasiva sanção para as situações do duplo voto, e, portanto, nós já temos normativo que regula esta matéria na lei pelo Parlamento Europeu no artigo 14b e, portanto, e por último, determinar a obrigação dos Estados-membros de designar uma entidade para a troca de informação sobre eleitores e candidatos e a definição de um prazo para o início da troca de informação. Bem, nós temos na Secretaria-Geral do MAI normalmente a entidade que tem tido, digamos assim, do ponto de vista legal, a competência para organizar e apoiar tecnicamente os processos eleitorais e de referendo, também a Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu, no artigo 14d, refere à Secretaria-Geral do MAI como ponto de contacto para a elegibilidade de cidadão português no âmbito destas eleições, pelo que, enfim, independentemente de outras ponderações, a indicação de uma instituição parece razoavelmente assegurada. Pelo que concluímos que, sobretudo no ponto sexto, que a proposta do Conselho, ora analisada, promove, de facto, uma limitada adesão às várias linhas de alteração propostas o ano passado pelo Parlamento Europeu e, portanto, e não acompanha, isso de certo, aquelas que levantariam grandes dúvidas e um grande debate eleitoral. Não sei se isto será um passo intermédio, se é só um pequeno passo, mas é aquilo que proposta de decisão do Conselho nos faz chegar, pelo que parece sobressair claro que não contente com nenhuma norma constitucional nem eleitoral, pelo que violação do princípio da subsidiariedade e de proporcionalidade também não está em causa, uma vez que assim talvez se assegure uma beneficiação, uma reformulação, uma melhoria, um upgrade do atual quadro legislativo europeu para os deputados europeus, sem beliscar e contender com as relações nacionais, sendo certo que para a reforma, para o debate e para aquilo que vimos a ser a evolução da União Europeia nos últimos, pelo menos, 15 a 20 anos, que se discute que modelo para aproximar eleitos e eleitores do povo europeu, parece que estamos a dar passos muito pequeninos. Não estamos a dar duplos passos, mas passos muito curtos.
Obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. O Sr. Deputado António Filipe pede a palavra.
Sr. Presidente, para dizer que o Sr. Deputado António Gameiro vai nos desculpar, mas nós não podemos acompanhar este relatório. Não obstante o esforço do Sr. Deputado Relator, o esforço colocado neste relatório e o cuidado colocado na elaboração deste relatório, que é um instrumento de trabalho muito útil para esta Assembleia, e saúdo por isso. E porquê é que nós não acompanhamos? Não acompanhamos pelo seguinte. A matéria relativa às eleições e também às eleições para os deputados ao Parlamento Europeu é matéria de reserva absoluta da Assembleia da República. Ou seja, nem ao governo português é reconhecido o direito de legislar sobre esta matéria. E, portanto, a Constituição considerou esta matéria como fazendo parte de um núcleo duro da soberania e, portanto, considerou-a que apenas o Parlamento português pode decidir sobre esta matéria. É sabido que, e aliás esta Assembleia e esta Comissão em particular têm acompanhado a evolução da discussão desta matéria nas instituições europeias, é sabido há vários anos para cá que tem havido um trabalho, designadamente por via do Parlamento Europeu, mas não apenas, ao nível das instituições europeias em geral, no sentido de querer determinar ou pelo menos condicionar o mais possível as eleições realizadas em cada um dos Estados-membros da União Europeia no que se refere às eleições para o Parlamento Europeu. E esta evolução que se tem verificado aqui, é certo que houve, como o Sr. Deputado refere, uma proposta inicial que suscitou muitas objeções por parte dos Estados-membros e, portanto, parte dessas propostas foi abandonada, não por se considerar que essa matéria diz respeito exclusivamente à soberania de cada um dos Estados-membros, mas simplesmente porque os Estados-membros não chegaram a acordo. Ora, para nós a questão está para além disso. Ou seja, nós entendemos que, ainda que os outros Estados estivessem todos de acordo sobre matérias com as quais nós não estamos, nós entendemos que esta matéria é soberana, deve haver uma decisão soberana do Estado português, do povo português sobre esta matéria, e que para além daquilo que está nos tratados constitutivos da União Europeia,
Tudo mais viola, de uma forma, do nosso ponto de vista irremediável, o princípio da subsidiariedade. E é nesse sentido que nós não podemos acompanhar o relatório do seu deputado, porque consideramos que não deve competir às instituições europeias definir sobre eleições nos Estados-membros, para além daquilo que consta dos tratados europeus, isto em obediência à reserva absoluta estabelecida no artigo 164 da nossa Constituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, devido a audiências que estavam já agendadas que me aguardam, pedia ao Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado José Silvano, para me substituir.
Pela interrupção, então, e a palavra ao deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar conta de que, como o relatório sublinha, há uma diferença entre, digamos, as iniciativas comunitárias anteriores e a atual no que diz respeito à posição atribuída aos Estados-membros. Essa diferença é importante. Todavia, ela não é, do nosso ponto de vista, suficientemente avançada e clara para que possamos ter alguma reserva no que diz respeito ao cumprimento do princípio da subsidiariedade. Porquanto, ao atribuir aos Estados-membros a maneira de operacionalizar, concretizar determinadas balizas ou determinadas indicações de caráter geral que são fixadas nesta iniciativa comunitária, é certo que deixa essa liberdade, mas é certo também que fixa um quadro orientador que não deixa de ser relevante para efeitos de princípio de subsidiariedade. E, portanto, da nossa parte, enfim, não estando em causa, evidentemente, a qualidade do relatório, e bem pelo contrário, estando até, digamos, apoiados naquilo que é a letra do relatório, que clarifica aquilo que é o conteúdo e o alcance pretendido desta iniciativa, nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, entendemos que o princípio da subsidiariedade não está claramente respeitado nesta iniciativa e, portanto, tiraremos daí as conclusões do ponto de vista da votação deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo, passamos. O deputado Marcos Guedes.
Sr. Presidente, eu não quero deixar apenas de fazer uma pequena nota para manifestar que acho que há uma confusão grande naquilo que se pretendeu aqui, que pretendeu o deputado António Filipe aqui colocar relativamente ao conceito de reserva absoluta de competência. O problema da reserva absoluta de competência coloca-se na relação de separação e interdependência entre órgãos de soberania. Quando a Constituição da República diz que determinadas matérias são da reserva absoluta da competência da Assembleia da República, é fundamentalmente para explicar que a competência legislativa da Assembleia da República naquelas matérias não é concorrencial, é de reserva absoluta da Assembleia da República e não pode o Governo legislar sobre o assunto. Não quer isso dizer, minimamente, que a Assembleia da República, como todos os outros órgãos de soberania nacionais, não estejam vinculados, também pela própria Constituição, nomeadamente pelo artigo 7º da Constituição, àquelas que são as obrigações decorrentes do direito da União Europeia, desde que Portugal ratifique os tratados. E, portanto, o que está aqui em causa não é a Assembleia da República achar que vai perder poder ou deixar de ter poder. A Assembleia da República, como o Governo, tem um relacionamento face ao direito da União exatamente igual. Qualquer órgão de soberania está vinculado, nos mesmos termos e com o mesmo grau de exigência, à participação na União Europeia. Não é o Governo estar vinculado a determinadas coisas, a Assembleia da República não estar. Atenção. E, portanto, o que está aqui em causa, de facto, é verificarmos, independentemente de caber exclusivamente, por reserva absoluta de competência, a Assembleia da República aprovar a legislação que regule as eleições para o Parlamento Europeu, é preciso ter a consciência que o órgão Parlamento Europeu de que estamos a falar e para a qual o país, enquanto integrante da União Europeia, vai ser chamado a realizar eleições, esse órgão é um órgão externo a Portugal. É um órgão que não é um órgão português. É um órgão que é um órgão comum a todos os Estados da União Europeia. E, portanto, parece-me por demais evidente que dizer-se que cada país pode... que não há vantagem nenhuma em que as regras sejam resolvidas em comum para que haja, digamos, alguma, eu já nem digo igualdade, mas no mínimo equidade na escolha e na forma como os povos europeus escolhem os seus representantes para esse órgão que é um órgão comum da Europa. Dizer-se que isso fere o princípio da subsidiariedade, enfim... Respeito à opinião, agora que não venham dizer que é por causa da reserva absoluta de competência legislativa, porque essa não pega.
Tem a palavra o deputado António Filipe.
Sr. Presidente, para responder, o Sr. deputado Marcos Guedes, porque eu acho que ele tresleu aquilo que eu disse. Eu não disse que do artigo. Que havia uma. Que é, eu não, diz, não, digo, não, não quis dizer, e se disse, expressei-me mal, que é. Que a violação do princípio da subsidiariedade resultaria de uma aplicação direta do artigo 164 da Constituição, porque evidentemente isso diz respeito, como disse muito bem, à repartição de competências entre os vários órgãos de soberania. O que eu quis dizer é que, ao incluir esta matéria no artigo 164 da Constituição, o sentido que, enfim, que atribuo também à consagração das leis eleitorais nessa disposição legal, tem que ver com aquilo que se considera fazer parte do núcleo duro da soberania do Estado. Agora, a questão, do meu ponto de vista, é outra. Ou seja, a questão é outra, a questão é esta. É que, sendo assim, ou seja, sendo esta matéria uma matéria que, do nosso ponto de vista, inclui o núcleo duro da soberania dos Estados, não faz sentido que haja decisões do Conselho Europeu sobre esta matéria. Porquê? Porque o Conselho Europeu participa, como sabe, os governos. Não participam os parlamentos, participam os governos. E esta matéria é uma matéria da reserva absoluta do Parlamento. O governo português pode propor a este Parlamento o que entender sobre esta matéria. Agora, o que do nosso ponto de vista não faz sentido, e é violador do princípio da subsidiariedade, é que o governo português assuma compromissos ao nível do Conselho Europeu sobre esta matéria, quando esta matéria, internamente, é da reserva absoluta do Parlamento. E é aí que eu considero que o Conselho Europeu, ao intrometer-se nesta matéria, está a violar o princípio da subsidiariedade. Não é violar o artigo 164 da Constituição, porque o Conselho Europeu não está vinculado a ele. Mas o governo português estará no âmbito da sua relação com a Assembleia da República. E, portanto, é aí que nós entendemos que não deve ser o Conselho Europeu, para além daquilo que está nos tratados, não devem ser as instituições europeias a decidir sobre como é que cada Estado-membro deve proceder relativamente às eleições dos seus deputados ao Parlamento Europeu. É essa a questão. Formalmente, o Sr. Deputado tem toda a razão, claro.
Tem também a palavra o deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, o que está em causa é realmente o cumprimento ou não cumprimento do princípio da subsidiariedade. E, portanto, o que se impõe avaliar é se os órgãos da União Europeia, as instituições comunitárias, têm ou não têm, em respeito pelo princípio da subsidiariedade, competência, o direito, a faculdade de fixarem aos Estados-membros determinadas balizas e determinadas orientações, cabendo depois aos Estados-membros operacionalizar e concretizar, escolhendo livremente os meios de lá chegar. Há quem valorize esta segunda dimensão, dizendo, cá está, isto cumpre perfeitamente o princípio da subsidiariedade. Do nosso ponto de vista, haverá que valorizar de uma forma, porventura, mais importante, aquilo que é a competência que se atribuíram os órgãos, ou que se atribuem os órgãos comunitários, para fixar um conjunto de diretrizes aos Estados-membros em matéria de eleição para o Parlamento Europeu. E convenhamos, e só com isto termino, convenhamos, o facto de ser um órgão comunitário, o Parlamento Europeu, não justifica, do nosso ponto de vista, que haja, por isso mesmo, razões para que haja diretrizes fixadas à escolha de metodologias eleitorais nos Estados-membros. Não tem sido assim e não creio que se justifique que seja, e por isso mesmo entendemos que há aqui uma lesão do princípio da subsidiariedade. É apenas isto. Obrigado.
Tem a palavra a deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para explicitar aquilo que é o meu entendimento e na sequência do que foi dito pelo deputado Marcos Guedes. É verdade que o artigo 164 e o artigo 165 dizem respeito à delimitação de competências entre os órgãos de soberania, mas também é verdade que algumas matérias, não que seja a minha opinião decorrente desta, que algumas matérias do 164, nomeadamente 164, porque é da reserva absoluta, se forem matérias que, para a interpretação de alguém, são matérias que preenchem o conceito de soberania nacional, pode ser essa visão uma argumentação para impedir a ingerência do direito comunitário, precisamente à luz do artigo 8º, número 4 da Constituição, que prevê a tal aplicabilidade direta das disposições que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições, aqui já referidas, mas com o travão que são os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Portanto, não é absolutamente impossível, antes pelo contrário, e em muitas ocasiões eu devo dizer que tenho divergido do que aqui tem sido votado pela maioria, não é absolutamente impossível considerar que há matérias no artigo 664 que, se forem avocadas pela União Europeia, podem ferir o princípio da soberania nacional em termos tais que está em causa o último inciso do número 4 do artigo 8º. Era só para deixar a minha posição. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, enfim, para não deixarmos também dar a nossa opinião nesta matéria, com as explicações subsequentes, quer do Sr. Deputado António Filipe, quer do Sr. Deputado José Manuel Pureza, para nós a interpretação e a sensibilidade que trouxeram em relação a esta matéria não é desrazoável, ainda que o Sr. Deputado Marcos Guedes, do ponto de vista da análise das normas, tivesse razão. Decorre, de resto, da sensibilidade que cada uma das forças políticas tem em relação à valorização das posições europeias e das questões de soberania. A Sra. Deputada Isabel Moreira não está errada também naquilo que diz, ainda que no nosso ponto de vista não se aplique neste caso em concreto e por isso, e apesar de tudo, votaremos favoravelmente.
Encerrada esta discussão, vamos passar então à votação. Quem vota... Ai, desculpa, não ouvi. Deputado António Gamas.
Enquanto relator, gostava de dizer duas ou três coisas, se me permitisse. Bem, em primeiro lugar, dizer o seguinte. Resulta claro do relatório que é à luz do artigo 223 do Tratado de Funcionamento da União Europeia que o Conselho tem competência para deliberar nesta matéria após uma prévia votação no Parlamento Europeu por maioria. Portanto, tem que haver uma maioria clara do Parlamento Europeu de acordo com esta iniciativa. Bem, decorre da comitologia e do princípio da atribuição de competências do artigo 4º e 5º do Tratado da União Europeia, decisão que eu percebo, a posição do deputado António Filipe, votaram contra o Tratado da União Europeia, portanto, não concordam com esta disposição e, portanto, a partir daí a argumentação do núcleo essencial de princípios de soberania é razoável, sou sensível a esse argumento, embora não colha relativamente à matéria, porque a matéria que hoje aqui está neste relatório, relativamente à proposta do Conselho, não contende com nenhuma disposição do nosso atual regime jurídico, nem constitucional, nem eleitoral. Portanto, não demos um passo tão grande que pudesse pôr isso em causa. E, portanto, o princípio da subsidiariedade aqui não está em causa, uma vez que nós não poderíamos fazer melhor do que aquilo que a União Europeia está a fazer. Aliás, o Conselho está a fazer uma coisa que é... O artigo 223 diz, um projeto destinado a estabelecer as disposições necessárias para permitir a eleição dos seus membros por sufrágio universal direto, segundo um processo uniforme em todos os Estados-membros ou baseado em princípios comuns. E são as únicas duas coisas que se estão aqui a mexer. São na uniformidade do procedimento e em princípios comuns gerais, deixando aos Estados a sua adaptação e mesmo relativamente aos princípios gerais não há nenhuma alteração, por exemplo, relativamente aos nossos princípios gerais eleitorais vertidos na Lei Eleitoral para a Assembleia da República ou na Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu. Portanto, não temos nenhuma contenção direta relativamente a essa matéria. E, portanto, percebo que se possa argumentar pela violação do princípio da subsidiariedade, não me parece que isso aconteça. Mas estipula ainda essa norma do artigo 223 do Tratado de Funcionamento que... A respectiva entrada em vigor depende da aprovação pelos Estados-membros, em conformidade com as respectivas normas constitucionais. Portanto, nós temos próprios, temos aqui toda a possibilidade, nos termos do artigo 8º, número 4 da Constituição, de o fazer. É isso exatamente o exercício que estamos a fazer e, pelo que, percebendo a argumentação, por isso acabei por dizer, a União Europeia, para já, deu uma pequena achega e arrematou para canto este processo para posterior ponderação, eventualmente, noutras circunstâncias políticas da vida e da evolução da própria União Europeia.
Obrigado. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com o voto contra do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda. Ponto 10, apresentação do relatório de participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar constituinte do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol, com os deputados Carlos Abreu Amorim e Vânia Dias da Silva. Penso que é o Carlos Abreu Amorim. É a Vânia Dias da Silva. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E muito sinteticamente, porque o relatório é explícito e não carece de grande alegação, dizer apenas que integraram a delegação da Assembleia da República nesta reunião interparlamentar do constituinte do Grupo de Especialidade de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol, em Bruxelas, em outubro de 2017, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, desta comissão, a Sra. Deputada Carla Tavares, do PS, e Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, designadas pela Comissão de Assuntos Europeus, e eu própria também designada por esta comissão. Esta reunião visava dois objetivos. O primeiro, a discussão de alguns temas, entre os quais a implementação do artigo 51 do Regulamento da Europol, o ciclo político europeu 2014-2017 e posterior 2018 e 2021, e também o programa multianual da Europol. Tinha também um outro objetivo, por outro lado, que era o da discussão e aprovação do regulamento de funcionamento deste grupo de controlo parlamentar conjunto. Quanto às primeiras matérias de implementação do artigo 51 do ciclo político e do programa multianual, as questões mais tratadas e focadas pelos diversos intervenientes na reunião foram, como vem sendo o hábito, o crime organizado, o terrorismo e os fluxos migratórios. Não constitui novidade para ninguém serem, de facto, os temas mais sensíveis neste domínio, e concomitantemente o respeito pelos direitos e garantias dos cidadãos, e designadamente e muito em particular a proteção de dados dos cidadãos, e portanto estas foram as matérias que foram abordadas por todas as pessoas que tomaram parte na reunião. Quanto ao segundo objetivo da reunião, que era a discussão e aprovação do regulamento de funcionamento, ele foi alvo de uma discussão acalorada. A delegação portuguesa pronunciou-se também sobre ele na mesma reunião, depois de conversado e debatido internamente entre todos os representantes da delegação portuguesa, e tendo havido, aliás, consenso naquilo que iríamos expressar. E basicamente havia três ou quatro matérias que estavam pendentes e que permaneceram porque não se obteve consenso. As questões pendentes tinham que ver com a questão da Dinamarca e sim ou não mantinha o estatuto de observador sem direito de voto. A delegação portuguesa pronunciou-se neste sentido, e também, sobretudo, com a questão do consenso, que sabemos ser a regra na União Europeia, mas a delegação portuguesa pronunciou-se no sentido de dizer que era de difícil execução as questões terem de ser sempre todas tomadas por consenso, no sentido em que a maior parte das vezes é difícil ultrapassar esse impasse e, portanto, muitas vezes não se consegue chegar a nenhuma conclusão, o que aliás sucedeu nesse mesmo caso com o regulamento, porque não tendo havido consenso não foi possível aprovar o regulamento, razão porque foi postergado para a reunião seguinte do grupo de controlo parlamentar. E, portanto, a delegação portuguesa pronunciou-se no sentido de tentar encontrar uma solução em que se incluísse uma maioria qualificada de 2/3 para se conseguirem ultrapassar os dissensos, não foi possível, de facto, chegarmos a nenhuma conclusão e, portanto, esta será a questão a tratar na próxima reunião da delegação. Dito isto, dizer apenas que esta reunião ocorreu logo a seguir às eleições autárquicas portuguesas, razão pela qual a delegação portuguesa teve uma participação um bocadinho atribulada, no sentido em que não levava o trabalho de casa feito com todos os deputados e, portanto, isto tem uma explicação, que é só essa, é de não, os nossos trabalhos terem estado interrompidos durante esse período, mas, de facto, alertar para o facto de, numa próxima reunião, se dever levar o trabalho de casa feito, porque, de facto, depois fica mais difícil para a delegação portuguesa poder pronunciar-se sobre as várias matérias em questão e deixar apenas essa alerta, que se deveu só a isso, nós sabemos, mas esperar que não se volte a repetir. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Passamos então ao ponto 11º, apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética, que têm convosco um parecer que é um requerimento apresentado pela Sra. Deputada Catarina Marcelino Rosa da Silva, para que seja confirmada a inexistência de qualquer impedimento ou incompatibilidade entre o exercício do mandato e o estabelecimento de uma relação de consultoria técnica especializada com o Conselho da Europa, e outro, que é o requerimento apresentado pelos seus deputados Pedro Delgado Alves e Vitalino Canas, para a pronúncia sobre a compatibilidade do mandato do deputado com a qualidade de membros dos Conselhos de Escola e Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A conclusão é que não existem aqui quaisquer impedimentos sobre estas matérias, penso que os têm aí. Quem é que vota contra a ratificação? Quem é que se abstém? Portanto, aprovados por unanimidade. Tem a palavra o deputado Marcos Guedes.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra para os outros assuntos.
Passamos ao ponto seguinte, que é o último de outros assuntos. Tem a palavra o deputado Marcos Guedes.
Sr. Presidente, é apenas pelo seguinte. Foi distribuído no expediente da Comissão, embora fosse dirigido ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, como foi distribuído, penso que naturalmente, é para a apreciação de todos, como habitualmente, uma nota técnica relativa ao projeto de lei que se propõe introduzir alterações à lei que define objetivos, prioridades e orientações de política criminal. E essa nota técnica, com o devido respeito da minha parte, acho que está errada. Ou seja, a nota técnica diz expressamente de que não há, no enquadramento legislativo desta matéria, não há nenhum óbice à apresentação destas propostas. Pois eu acho que há estas propostas, nem sequer deviam ter sido admitidas, estas porque uma do Bloco de Esquerda e outra do PAN, nem deviam ter sido admitidas pelo Presidente da Assembleia da República. Ou seja, a Lei de Prioridades de Política Criminal cumpre e tem que respeitar uma lei de valor reforçado, que é a Lei Quadro de Política Criminal. A Lei Quadro de Política Criminal comete expressamente ao Governo, como não podia deixar de ser, a iniciativa quer da apresentação da proposta de lei de prioridades bienal, quer as alterações. Há um artigo expresso na Lei Quadro, que é o artigo 10º, que diz expressamente que as alterações à Lei Quadro de Política Criminal, seja no início da legislatura, seja na pendência de uma legislatura por digamos, ocorrência de factos novos, como aparentemente pode ser o caso, respeito perfeitamente a intenção dos projetos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN, não é isso que está em causa. O que está em causa é o cumprimento formal e constitucional, porque as leis de valor reforçado são leis que têm que ser respeitadas na produção legislativa que lhe está a jusante. E, portanto, a nota técnica ao dizer que não há óbice, do meu ponto de vista, não está correta, porque cita o artigo 7º da Lei Quadro, quando o que está aqui em causa, que é uma alteração, há um artigo expresso relativamente a essas alterações, às alterações, que é o artigo 10º, e que diz no número 2, como de resto não podia deixar de dizer, do meu ponto de vista, que a iniciativa, as propostas de alteração, as alterações devem ser propostas pelo Governo. Cabe depois à Assembleia, obviamente, discuti-las e aprová-las ou alterá-las, corrigi-las, mas cabe a iniciativa, cabe ao Governo. E nesse sentido eu acho que a nota técnica, e isto é mais para o seu deputado relator, porque o parecer ainda não foi distribuído, provavelmente ainda não está elaborado, mas independentemente de outras obrigações que decorrem da Lei Quadro, como a audição de um vasto conjunto de entidades, elas devem ser ouvidas pelo Governo, porque de resto a própria Lei Quadro também diz que é o Governo que tem que ouvir estas entidades antes de enviar as propostas para a Assembleia da República, o que, de resto, como se recordam, da outra vez não aconteceu e gerou aqui, mas também nas alterações o artigo 10º da Lei 4 diz expressamente isto. E, portanto, era apenas esta nota, Sr. Presidente, que é para o processo não avançar demasiado e depois nós não chegarmos aqui a ser confrontados com uma situação complicada.
Antes de passar a palavra, dizem aqui os seus serviços que referem isso na nota técnica e, portanto...
Não disse, observa, Sr. Presidente, disse, o que eu vi foi o contrário. Foi dizer-se que não havia impedimento porque era matéria concorrencial.
Mas eles dizem aqui...
Não, desculpe, Sr. Presidente. Tem aqui a nota técnica à frente. E a nota técnica...
Como é que chama o deputado além?
Diz, todavia, esta previsão não pode significar um limite na frente.
Tem a palavra o deputado Rocha. Nada? Está esclarecido.